Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramírez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 54. Piscamos e já estamos terminando o mês de dezembro de 2020. Esse ano que foi leve, como Regininha, né? Olá, mulheres, como vocês estão?
Ai, a gente nem acredita que a gente chegou em dezembro. Ao mesmo tempo que eu olho pra trás, eu falo, nossa, o que, que eu fiz esse ano mesmo? Parece que não fiz muita coisa. Aí depois, quando eu vou olhando, retomando assim, mês a mês, cara, vivi coisas que, sei lá, parece que foram... Vivi 10 anos, assim. Mas cheguei, chegamos, né? Em dezembro aí.
Eu tô ótima, feliz de ter chegado no nível 12 dessa caralho.
Chegamos no chefão.
Cheguei aqui.
Leve como Regininha.
E claro, aproveitar aqui para agradecer nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse, aqueles dois que estão lá firme e forte. Muito obrigada, gente, vocês que mantêm esse podcast no ar, financiando a nossa estrutura, nossas ideias. Nosso muito obrigada sempre. E é por isso que todo episódio a gente começa te lembrando que se você gosta do nosso trabalho, quer, pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar. Entra lá no site catarse.me/tetasnamesa e com aquele valor de um cafezinho por mês a partir de R$5, você se torna nossa apoiadora. Entra no nosso grupo secreto do Telegram e tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços em empresas de mulheres mães parceiras. E no Telegram a gente conversa lá sobre vários assuntos, principalmente após os episódios, sempre rola aquele after do tema. Sempre que possível a gente avisa lá no grupo qual vai ser o tema do próximo episódio, também pede ajuda para as ouvintes participarem, contarem das suas histórias. Tem os encontros online, que também já fizemos alguns que foram sucesso, inclusive com alguém que vai falar aqui daqui a pouco. E então rola bastante coisa diferentona lá naquele grupo. Então é isso, para apoiar esse podcast que você ama, com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, faz seu cadastro e pronto, é bem rapidinho. E lembra que se não dá para você apoiar agora, não consegue pagar esse cafezinho pra gente, não tem problema, você pode nos apoiar divulgando. Então sempre conta lá para todo mundo que você ouve, conversa com a gente também no @tetasnamesa no Instagram, no Twitter e favorita a gente lá no seu tocador de podcast. No Spotify, você segue a gente. No Deezer, você favorita. Na Apple Podcasts, você assina o Tetas na Mesa e pode fazer uma avaliação, colocar um comentário. Então, essa classificação lá sempre ajuda demais a subir a nossa classificação nesses tocadores. Então, sempre ajuda demais a gente. Vamos, sem mais delongas, hoje vamos para a nossa treta do dia, que tem bastante assunto hoje.
Vamos!
Yes.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
E finalmente esse ano de merda vai acabar. Mas não, temos muito que agradecer também, né? Principalmente pelo fato de estarmos vivas, né? Chegamos aqui no chefão de dezembro, sobrevivido,
a gente,
né?
Usou as nossas outras vidas.
Exato.
Agora não temos mais vida para gastar.
O avatar chega todo ensanguentado, assim, cansado, se balançando.
É isso. Eu tô me sentindo bem esse avatar, assim, todo ferrado no chefão. Tipo, só tem essa última vida e é agora.
É agora, minha filha.
Ou você passa e vai para 2021, é o seu, sua última chance. Mas pensando no estrago geral, né, que foi esse ano, cara, 2020 foi um ano muito merda, mas a gente quer deixar esse fim de ano leve, como ela, a namoradinha do Brasil.
Somos aprendizes de Regininha.
Regina Duarte sempre esteve certa, né? Esse tempo todo, ela pediu pra gente ser leve enquanto as pessoas estavam morrendo. E ela falou isso, gente: parem, parem, apenas parem.
Parem de carregar, né, um cemitério nas costas.
Parem, parem. Parem de falar de morte, parem de problematizar, sabe? Parem.
Ai,
então,
ai,
a gente vai parar, vai, a gente vai fazer nossa tradicional retrospectiva de fim de ano, então de forma bem leve, e falando de coisas que a gente mais gosta de falar, que é de signo, que a gente fala
Adoramos
disso o tempo inteiro.
Rotular todo mundo.
Ai, eu amo colocar as pessoas nessas caixinhas, gente, hoje.
Sim,
juro que eu amo.
Mesmo.
Eu adoro também.
Tipo, só podia ser de câncer. Meu, não, mas essas
só
aqui.
Podia. Essa coisa de Exato. Tipo, ai, não gosta de signo, ai, só podia ser aquariano. Tipo, ah, insuportável, aquariano, claro.
Nossa, mas ela brigou porque tava com o negocinho fora do lugar. Meu, é virginiano, certeza.
Virginiano.
Ah, vamos lá ver. Ah, falei?
Isso. Que é fácil.
E é bom,
né,
que a gente também se esconde, né? A gente se justifica, se defende aí, né?
Nossa,
ah, Thaís é esquecida. Ah, é pisciana, ah, deixa ela.
Eu tô chorando esse tanto porque eu sou de câncer, vai que eu tô equilibrada.
Se apaixonou em uma semana, Ariana, tinha que ser, né, só faço merda porque sou Ariana, é isso. Mas e pra ajudar a gente, né, pra gente não falar tanta coisa errada e não misturar as bolas, porque eu também acho que tudo é porque eu sou Ariana, a gente chamou uma amiga muito querida que já participou de um encontro, né, com as nossas apoiadoras do Catarse, que foi, tipo, foda, que a gente ficou, tipo, meu Deus, ninguém gravou? Ninguém gravou?
E arrependimento.
Virar um episódio, tipo, ficou aquela sensação de, puta, meu, ninguém ligou o celular aí pra gravar. Também conhecida das internet tudo, e falando diretamente da Alemanha, a gente tá muito chique hoje, a Lila Mesquita.
Olá, tudo bem?
Que bom, finalmente deu certo esse episódio com você, tudo bom, Lila? Fala aí um oi pra gente, se apresenta, conte tudo, e seu signo, né? Claro.
Olá, eu sou a Lila Mesquita, fiel ouvinte aqui do Tetas. Tô super feliz com o convite. Sou a Ariana, igual a Érica. Sou Sim. Ares com Leão e tenho Lua em Escorpião. Então a pessoa é intensa, assim, ela mergulha de cabeça. Mas é assim, de cabeça mesmo, né? Eu acho que é isso, tipo, desde o começo, assim, desde muito pequena. Aliás, quando eu nasci, minha mãe já fez meu mapa astral, já fez minha numerologia, então meu nome é Camila Dora, porque tinha que ter ali um nome, e pra eu não ter karma, sei lá, eu não entendo direito isso, mas é óbvio que eu tenho um karma, vários, inclusive, né, como todos.
Inclusive seu signo, tô brincando.
É. Olha...
Tô brincando, olha, vou ser demitida, parei.
Não, mas eu tenho que concordar um pouco, eu sempre falei, meu sonho era ser ou aquariana ou sagitariana, porque as coisas estão tão resolvidas, sendo de aquário ou de sagitário, que, tipo, meu sonho era ser aquariano e sagitariano. Mas no fim, assim, eu gosto aqui. Minha primeira tatuagem foi até um símbolozinho aqui de Ares. As pessoas acham que eu sou uma Ariana fora do normal, assim, tipo, porque elas olham pra mim e falam assim, nossa, você é tão calma.
É,
você é tão tranquila.
Tão doce a voz
Ai,
dela.
Você,
que
meu
fofa.
Amor, você não conhece a minha cabeça.
É igual a voz da Eriquinha, olha como
é, meio... é, a gente engana bem, né?
Gente, Exato. Coloca a Eriquinha pra ler um poema. Você vai fazer.
Ah, fala. Aí tem que pedir um quilo de sal aqui comigo pra ver.
A Erika fazendo contação de história. Era uma vez o João e o pé de feijão. E por dentro ele fala, mas que menino burro! Porque ele foi tocar essa vaga pela semente.
Tem vontade de dar um soco no moleque pra aprender a ler. É isso, tá lá lendo poema.
Ai, meu Deus, coisa chata. Você é chata.
Oh, gente, mas eu falo assim, mas eu sempre me dei bem com arianos. A minha prima, que é minha melhor amiga, assim, duas, a Isabela e a Natália. A Natália de Ares, assim, a gente trabalhou juntas, lado a lado, durante anos. Eu acho que tem essa intensidade,
arianos,
essa impulsividade que falta em mim.
O arianês, arianos ou arianês, porque eu sinto uma diferença profunda.
É,
profunda.
Tanto que arianos, eu
não conheço.
Eu não me dou muito bem.
Eu
assim,
também não.
Já conheço poucos, me dou bem num primeiro momento, tipo, acho que a gente vai se dar bem, e de repente não,
não
me dou
mais.
Não,
eu tenho um grande amigo da faculdade, agora eu lembrei que é ariano. Não é fácil, mas eu me dou bem com ele.
É, eu não sei se é se dá bem ou se dá mal, mas assim, eu convivi com meu pai e meu irmão de Ares, os dois homens da casa ariana. Eu acho...
Puxadinho.
É, puxado. E eu acho diferente com as
colegas, amigas arianas, então...
Eu queria ser aquariana só pra eu ser maldita com os outros. Igual que a Ariana é.
Se tem alguém nesse zodíaco que pode ser nojento com as pessoas, somos nós. A gente tem um aval pra isso. Eu tenho aqui, ó. Eu só faço assim, ó. Dou uma papada e faço assim, ó. Pá, Áries.
Eu acho que o aquariano, ele consegue ser maldito, ele é pleno.
É porque ele é indiferente, ele é... né? É indiferente, superficial, meu marido.
Ele é pleno na maldade, ele te fode. Nossa, ele continua com a sua vida plena, entendeu?
A gente aqui no meu mapa, se eu tenho alguma coisa de aquário, peraí que agora eu quero ter também.
Eu tô lá dando pancada em todo mundo e depois eu vou lá chorar, tipo...
Não, gente, a minha mãe, ela é aquariana com um ascendente em escorpião. Então, assim, ela finaliza, mas, assim, numa categoria...
Ela
numa
é o foda-se. É o foda-se personificado.
Ela é o foda-se encarnado, assim. E, assim, eu admiro ela, muito.
Ela já anda com a camiseta da Gretchen, com a perninha do foda-se
aberta. Ela nem se mistura. Ela já parte daí. Ela não se dá o trabalho, sabe? A gente, quando no fogo, a gente vai e faz, né? Tipo, ela não. Ela é plena. Ela tá acima, assim, sabe?
Nossa, meu sonho. Olha, se um dia existir oportunidade aí da reencarnação...
Quem é que decide rolar isso aí no céu?
E eu não. Pudesse, a eu pudesse
fila,
escolher...
A fila de aquariano seria. Devia estar muito grande, por isso que eu conheço poucas pessoas desse signo.
Queria, viu? Sonho ser assim. Vamos começar na ordem?
Na ordem do ano a gente escolheu, né?
É. O ano da retrospectiva, porque pensamos que é uma retrospectiva, é um final de é um episódio de final de ano. A Simone já tá aqui tocando de fundo.
Daqui a pouco vai começar a tocar. Hoje é um novo tempo. E a Regininha Duarte no fundo.
E Regininha dançando.
A Regininha tá lá. Nesses novos tempos.
Eu tô vendo toda essa cena aqui na minha cabeça nesse episódio de fim de ano. Então. Capricórnio, né? Capricórnio, em janeiro, estão nascendo os capricas.
Dezembro também.
Dezembro também.
Natal,
dezembro,
né? Também. Jesus, aí, Jesus. Era, Jesus era capricorniano, né?
É verdade.
Tá,
Eric.
Ok. Entendi a informação.
Jesus qual? Luz? Jesus Luz? Dá pra falar, Eric, né?
Então, orcaholics, né? Controladores... Mão de vaca também, né?
Não sei.
São super mão de vaca, não são, Capricórnio?
São, não sei. São realizadores, né? Bem materializadores, assim, é.
Então, assim, como não temos, né, nenhum caprica aqui nessa mesa, a gente pediu ajuda pra nossa amiga, que já tem também cadeira cativa aqui na mesa, verdade, né, do Tetas, a Verena. Ela vai contar pra gente como foi o ano de 2020 pra uma capricorniana.
Bom, como uma legítima caprica, que tem Capricórnio em vários lugares do mapa astral, eu sempre tive meta para tudo, plano para tudo, e sempre quis muito realizar, quero, né, realizar. E esse ano que ninguém estava realizando nada, eu demorei muito tempo eu lutei muito com a situação, assim, para entender que estava tudo bem não realizar, né, estava tudo bem não ser produtiva, porque afinal, no meu caso, eu tenho dois filhos pequenos, casa, marido, home office, e um monte de coisa para fazer, e eu ainda queria, né, ser a mesma pessoa. Então eu demorei muitos meses até eu abrir mão de algumas coisas, assim, deixar esse controle de lado foi muito difícil, e não funciona todo dia, claro, né? Então eu acho que esse ano foi e está sendo muito difícil, né? Muito mesmo, assim, para mim. Mas eu consegui ao mesmo tempo achar um meio do caminho, assim, sei lá, como é que eu posso ser mais leve e não me cobrar tanto. Então, assim, tem dias que isso funciona muito. E eu próprio fazer o meu mapa astral, claro, terapia e tentar me autocuidar, assim, são o que me mantém um pouco nessa trilha, sabe? E pro ano que vem eu desejo isso. Desejo que eu continue um dia de cada vez tentando, sem lutar contra quem eu sou, né? Tentar ter um ano um pouco mais leve, quem sabe, né? Mesmo a situação não parecendo que vai mudar muito, mas que eu consiga achar esse meio do caminho.
Foi sofrido, hein, pra Capricórnio?
Capricórnio se cobrando até não querer mais, né? Tipo, não tô produzindo, tipo...
Não, e assim...
Leve. Como que faz isso, meu Deus do meu céu?
Obrigada, gente... Mari. Queria muito falar sobre isso. Que porra é essa que a gente fica tão neurótica em cima dessa fucking leveza? Que leveza Rivotril é essa, né? Cara, não tem como.
Exato. É só a leveza Rivotril, não tem como.
É. Não, porque num ano de pandemia no mundo, né?
Se você tá conseguindo achar leveza no meio de tudo isso, meu amor, você não tá entendendo nem metade do jogo, entendeu?
É só o Aquariano ou a Regininha que tá lá na base do Rivotril dela, sabe? Plena no Rivotril. Porque assim, gente, não dá. E pro Caprica, eu acho que ele fica ali, tipo, cara, eu tenho que continuar aqui na minha produção, sabe? No meu planejamento.
É, fazendo.
Ele deve ter sido sair 100% do planejamento, né?
E aí ele se depara com, tipo, essa tsunami, né, na vida, e fala, fudeu, né?
E a gente que conhece a Verena sabe que ela achou, né, que não produziu nada, mas a gente sabe que ela produziu muito. É. E passou por altas, enfim... Desafios aí com todo mundo.
A Verena, pra mim, é aquela figurinha do chorrindo. Ela tá passando por um monte de problema e fazendo piada.
Lindíssima.
Só chorrindo mesmo.
Eu acho legal falar que Capricórnio é regido por Saturno, que é o deus Cronos, que é o deus do tempo. E é esse tempo que é linear, é esse tempo que a gente vê correr, que vê passar. Então, eu acho que essa coisa, tipo, de organizar, tipo, isso é muito forte no capricorniano pelo planeta que ele é regido. E 2020, cara, se tem uma coisa... Tipo, eu pego aqui meu planner, minha agenda, né? Eu sou das antigas. Se eu pego aqui minha agenda e coloco, assim, metas pra 2020, eu fiz duas... E aí, tipo, aqui em fevereiro a gente já tava vendo pandemia chegar da Ásia. Mano, eu falei assim, eu não vou nem me dar o trabalho, porque isso aqui vai feder. Então, assim, eu acho que foi sofrido pro capricorniano por isso. Porque essa organização que eles gostam de ter, esse controle entre muitas aspas, em 2020 não foi possível. Então, é um puta sofrimento isso, assim. Eu tenho um capricorniano aqui em casa, o Tom é capricorniano.
Lila! E aí, você já atende na criança, o signo?
Meu sonho, né? Meu primeiro filho, vou pôr numa escola Waldorf, se meu dinheiro permitir, óbvio. Quero pôr numa escola Waldorf, tipo, várias, né? Tipo, vamos rezar não, mas vamos falar do anjo, vamos falar de não sei o quê, né? Gente, se o Tom não tem uma rotina, ele surta, ele entra em parafuso. Então, assim,
você está livre para brincar? Ele o quê? Livre?
Eu quero
liberdade de casa. Ele é bem assim, tipo, eu logo saquei, porque assim, a minha intenção, tipo, eu sempre desconfiei, assim, tipo, meu sonho sempre foi estudar numa Waldorf. E eu falei, quando eu tiver um filho, eu quero colocar meu filho na Waldorf, pelo menos na primeira infância. Porque, mais pra frente, se ele não se sentir adaptado a esse método, eu vou ter que respeitar isso, né? Não é do meu desejo que se trata, mas eu entendo que a antroposofia, a Waldorf, é legal pra uma primeira infância. Isso ali, naquela idealização que dura 9 meses, né? Do que é ser mãe, do que é ter filho. Aí ele nasce, tipo, ele foi pra escola, tipo, depois... Daí o primeiro baque é, você não vai poder pagar uma Waldorf. Aí o segundo baque é, tipo, seu filho não se adapta numa escola mais livre. Porque o Tom gosta de a hora da entrada, a hora de não sei o quê. Agora, tipo, não interessa se você quer continuar brincando, tipo, agora você vai pra aula de música. Não tem essa, tipo, respeitar o tempo da criança. O Tom não quer ter tempo respeitado.
Me fala que eu realizo.
A disciplina positiva tá se cortando, né? Tipo, chorando sangue, mas... Então, ele gosta dessa rotina, assim. Ele gosta de escola que tem ali a rotina. Se bem que a Waldorf também tem. Mas ele precisa, assim, tipo, ter o tempo ali cronometrado.
Ele precisa que seja mais explícito, né? Porque a Waldorf,
é o ritmo, né, na Waldorf.
Entrar numa escola Waldorf e eles têm. Até não gostam que a gente fica falando que é livre, assim. Mas, cara, é livre, que a gente respeita o tempo da criança. Mas, sei lá, eles cantam uma musiquinha pra ir dizendo. Mas eu sinto também isso, que existem pessoas e crianças que precisam, talvez, que a coisa seja mais explícita, mais falada. É isso, assim. Não de uma outra forma mais... sutil, né?
A brincadeira do Tom é, tipo, quebra-cabeça, jogo da memória, sabe? Tipo, eu ficava assim, as minhas amigas falavam pra mim assim, ah, porque meu filho fica 2 minutos na brincadeira e já larga, e eu ficava tipo 30 minutos, eu falava, tem alguma coisa errada com essa criança.
Eu sou as suas amigas que falam que o filho fica 2 minutos.
É. Então ele sempre foi super, super focado, assim, e eu acho que isso, eu vou ter que dar uma dosada também, sabe?
Quando porque chegar de gêmeos, eu vou contar sobre o foco do Martim.
Tá bom.
Eu tenho um amigo que gostou da pandemia, gostou, né? O capricorniano, né, ele amou porque ele não gostava muito de sair, então o capricorniano gostou de ficar em casa e ele passou a gostar de economizar mais ainda o dinheiro, porque aí ele não precisou mais sair de casa, passou a guardar mais ainda o dinheiro dele, então ele está deitado na sua cama de dinheiro, Rodrigo, você sabe que é de você que tá falando. Ele está lá deitado na sua cama de dinheiro, é o único amigo meu que está, sabe, deitado na sua cama de dinheiro.
Com a saúde financeira em dia.
Está com a sua saúde financeira em dia, o Capricórnio está amando a sua oportunidade aí de 2020 ganhar mais dinheiro, guardar mais dinheiro. Vamos para o próximo, hein, que temos muito próximo. Signo. O próximo é muito rápido, porque odeia signo, né? Aquário.
Papum.
Aquário, papum, então vamos ouvir o Fernando.
Oi, tudo bem? Aqui é o Fernando, o companheiro da Thaís. Eu sou do signo de aquário, mas poderia ser do signo de dinossauro, porque eu não acredito muito em signos. E eu acho que, já que é para escolher um que não existe, eu preferia ser de dinossauro. Combina mais comigo. Meu ano, apesar de tudo, né, de ruim que a pandemia trouxe, enfim. Mas ele me possibilitou uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida, né? Que é ficar em casa tanto tempo acompanhando a rotina da Maria e da Thaís. Então, tô desde março trabalhando de home office, então eu pude acompanhar mais de perto a rotina delas. Enfim, tá com elas a almoçar, algo que era impossível de eu fazer geralmente. Então, acho que até minha relação com a Maria estreitou em alguns momentos, assim, porque apesar dela não entender que eu tava em casa para trabalhar, né? Ela me cobrava muito isso. Eu consegui em alguns momentos me adaptar à rotina para brincar com ela. Então, às vezes, até fora do horário, à tarde, eu brincava com ela, a gente fazia um monte de coisa. Eu senti falta, talvez, de um pouco de vida social, né? Que não tive esse ano, né? Então, eu trabalho em agência de publicidade. E a agência de publicidade tem muitos eventos, tem muitos bares, tem muito. E eu senti um pouco de falta disso, porque desde a pandemia, né, tá todo mundo de home office, então os bares também não estão funcionando pelo isolamento. Senti um pouco de falta disso e um pouco de falta até de troca também no trabalho. Acho que no meu trabalho, tá com gente, conversar com pessoas, ver gente é bom para inspiração, para você ver o que está sendo feito, enfim. Então eu senti mais falta, o que me mais fez falta nessa pandemia foi o lado social. E até que não foi tão ruim ficar 8 meses trancado dentro de casa, não, com elas. Elas não me enlouqueceram, não.
É o clássico aquariano. E sabe qual o ascendente dessa pessoa? Ares.
Ai, gente.
Olha.
Duplamente.
É faca na caveira. É. Puta merda. E aí, como diria ele, ele falou, ficou superficial, como você acha que você fala que eu sou? Eu falo, você mesmo. Superficial.
Bom, vocês se lembram do pai do meu filho, né? Que é aquariano também, né? Então, eu falei pra Thaís, seria exatamente o áudio do Gustavo se eu pedisse pra ele fazer esse áudio, gente. O aquariano começa assim, ai, não é? E você não fala que, ai, que besteira de signo. Ai, não sou nada de signo. Ai, não acredito em signo. Eles são exatamente iguais, tipo...
É o próprio sem tempo, irmão.
Sem tempo, irmão. E uma coisa que eu acho muito é do contra pra caramba em tudo. Ah, que saco. E outra coisa
mas
que é muito...
Mas não aquariano é assim ou só o Fernando? Porque olha, várias queixas do Fernando, hein, Fernando?
Caralho, eu acho... Ele é fogo. Eu acho que quase todos... Meu, e eu fiquei intrigada, porque a minha avó é aquariana, mas ela... É porque agora ela é velhinha e tal, é mais difícil, né? Assim, você distinguir o que é da velhice e o que é da pessoa... Mas ela sempre foi mais dócil, assim. Mas ela tem umas coisas, uns posicionamentos fortes, assim, também. E além disso, é do contra. E sabe outra coisa? Nunca é com ele. Então, assim, o problema é, elas não me enlouqueceram. Quem
a
me
minha
enlouquece?
Mãe é essa pessoa. O inferno são os outros. Ela perde uma coisa, ela fala, roubaram que não sei o quê.
Isso! Lila! Eu ouço isso quase todo dia. Nossa, assim, eu tinha deixado minha carteira ali, acho que alguém roubou. Roubou dentro de casa?
Na casa da praia, que aí a gente se encontrou na casa da praia, eu falei pro Fernando, eu trabalhei com o Fernando e com o Latino em home office. Olha só, eu me metendo com o marido da Thaís, com o marido da Mari. Eu falei, Fernando, meu carregador estava aqui. Aí ele, mas você que não deixou o seu carregador no lugar certo. Ele me acusou.
É isso, o problema é você, não sou eu.
Falei, Fernando, como não está no lugar certo? Se o meu trabalho, meu local de trabalho é essa mesa, ele tinha que estar aqui. Qual seria o outro lugar que não na minha mesa de trabalho? Se nós estamos aqui na nossa lã.
E depois eu te dei uma tomadinha de carregador lá, que enfim, a gente acabou não achando. Depois ele falou, me empresta seu carregador, já que você quis dar o seu pra Érica, né? Assim, tipo...
Tivemos uma crise ali. Foi um dia de lan house ali, não deu certo. Eu não...
lan house.
Eu terminei o meu casamento com um aquariano, eu já briguei com outro aquariano.
Nossa,
com o marido da Thaís também.
Deus e as livre, brigas, gente, são muito chatas, né, com o aquariano.
Não, eu tive as minhas com o Fernando também, que você já tinha ido embora, Erika, mas no dia seguinte, eu como uma boa canceriana, eu preparei um queijo quente pra ele no café da manhã, pra ele não chorar.
Foi muito boba. Eu já falei, mas não se mexe, não se mete com o aquariano. Eu já ia te dar esse toque, não se mete com o aquariano que você vai sofrer.
Foi uma madrugada inteira me fudendo ali, ó, só na fudelância e eu sozinha ali. Eu tentei
ajudar a Mari, mas como, tipo, eu já tô de saco cheio dessas discussões, estamos juntos há 12 anos. Ixi, eu já sei que por... E assim, eu entendo que pro aquariano as mudanças acontecem por outra via, sabe? Às vezes.
Tem que ser.
Por onde? Pelo
piscina.
Cu, porque eu não sei.
Isso, mas eu acho que é pelo cu, sabe? Porque no debate eles gostam de ganhar. Como eu não tenho esse apego a ter razão das coisas, eu vou, tipo assim, eu coloco a minha posição, mas não fico me apegada, ai, quem ganhou a discussão, entre aspas. O aquariano adora ganhar a discussão, então eu deixo. Só que eu falo tudo que eu quero falar, e aí eu vejo que as mudanças ou as reflexões, enfim, vão acontecendo depois, sabe? Ao longo do dia, assim. Eu não sei, eu acho que o Fernando é um pouco assim, pelo que ele começa a ver do que eu falo e faço, e como eu me sinto, assim. Ele se importa muito? Não se importa, no final das contas, o que importa é ele. Mas sabe o que...
Ele se importasse, não estaria com você.
Ele pode não demonstrar, mas é óbvio que se ele se importa, ele se importa. Como não?
No dia seguinte, ele falou alguma coisa pra mim, Mari, não sei o que, eu fiz até um queijo quente pra você, ó, tá aí.
Como fala mais meu carregador, ele não se importa.
Porque não, aí ele tem razão, Érica.
Não, é porque aí o aquariano com o Mariana, é isso que não dá certo, né? Porque a Ariana parte pra briga e o aquariano não vai tolerar.
Alguém quis resolver,
puxando a briga.
A minha mãe, ela é aquariana, né, como eu falei. Aí eu não sei se é o ascendente em escorpião, né, tipo, que dá essa diferença, mas é isso. Eu sempre ia pro embate, não sei o que lá. A minha mãe, ela simplesmente olhava pra mim e falava assim, eu não vou discutir, com a mão assim, eu não vou discutir. Virava as costas e ia embora, tava resolvido. E eu ficava, tipo, sim, me corroendo por dentro, mas é assim, ela transcende. Simplesmente. Porque ela tá tão segura de que nem precisa. Eu não sei porque eu tô perdendo meu tempo discutindo com você. Sabe?
Foi essa postura do Fernando, tipo, foda-se você e seu carregador. Eu não vou me mexer aqui do meu posto aqui na Lan House. Entendeu? É isso.
Mas isso eu acho que.
Esse problema é inteiramente seu.
É seu, é, nunca é comigo. E eu acho que esse, o ascendente dele, assim, se ele vê que tem uma briga boa, ele não vai negar. Ai, e aí não sai dela enquanto não...
Ele fica até 2 da manhã.
É, porque eu acho que o Gustavo, acho que o ascendente dele também é aquário. Então ele ficava nessa plenice e eu ficava... que nem uma louca sozinha.
E ele tinha o trono...
Só lá no trono
ele
e eu
só
tipo,
sem
querendo
tempo, irmão.
Cara daquela pessoa.
Ô, gente, sabe quem mais é a Mariana enquanto eu ouvi o áudio do Fernando? Regininha!
Jura?
Eu tô com a Wikipedia aberta, que eu ia falar que o Lenine era aquariano. A gente podia trazer outra referência bem melhor do que a Regina do Arrado. Eu falei, gente, mas eu ia falar, nesse momento, eu sou aquário, não é todo aquariano que é, eu posso falar fudido? Tem o Lenine pra salvar. Lenine salva tudo nessa vida.
E que escreveu uma música Paciência. Que é coisa mais.
Tem aquariano bom, pelo amor de Deus, gente. Tem
a minha avó, né? A minha avó.
A gente não sabe se ela é boa da velhice ou porque ela é aquariana.
A avó do Thaís faz charuto de uva, gente. Eu não vou falar.
Mim,
não. de uva. Não vou
Poxa,
mesmo.
Poxa, faz esfirra, faz quibe, não. É, maravilhosa.
E ela salvou os aquarianos dessa terra.
Fica pro próximo, vai. Porque aquariano rendeu muito pra alguém que não tem tempo, ah, que a gente rendeu muito.
É verdade.
Tá vendo? Boa, Mari.
Não vou nem falar mais.
Mas só quem pode tolerar um aquariano por anos e anos?
Pisciana.
É, pisciana. Acho que só...
Essa conclusão, que é só uma pisciana que tolera aquário.
É. Olha, e eu sou o meu signo é peixes e a Maria Flor, minha filha, também é peixes. Só que eu vejo como o ascendente realmente faz a diferença. Meu ascendente é virgem, então eu tenho minhas chatice de vez em quando. E o ascendente da Maria Flor é leão. Ela tá sempre por cima de tudo, né? Assim, quem importa nisso tudo sou eu. Mas assim como eu, assim, ela também é super sensível, né? Acho que todo mundo sabe. E a gente flutua. Eu acho que uma coisa que me define muito, e esse ano foi importante para eu chegar até aqui, foi... Não só capacidade, mas assim, esse gosto pela fluidez, sabe? Então, assim, vejo um aquariano pela frente, eu desvio dele, minha vida que segue, entendeu? E aí eu acho que, assim, claro, tem, né, por exemplo, no meu relacionamento com o Fernando, tem coisas que é importante que sejam colocadas, e aí eu não arredo o pé, assim. Mas
a cada 12 anos ela precisa colocar alguma coisa, né? Na mesa.
Mas eu acho que são coisas que, assim, que eu tenho muito certeza. É o que eu falo, Fernanda, o que eu tenho muita certeza, assim. Então, pra esse ano foi muito importante isso, assim, de conseguir fluir. E outra coisa que aconteceu esse ano foram mudanças muito radicais, que se não fosse, tipo, 2020, pandemia, governo Bolsonaro e todas as merdas tudo junto, o céu do jeito que tá nesse ano, que esse caos todo, eu acho que essas mudanças que aconteceram na minha vida não teriam acontecido. Por mais que fosse um desejo, assim, meu, de algumas mudanças, eu não tenho essa impulsividade, por exemplo, do ariano, sabe? Ou mesmo essa energia, assim, de ir lá fazer, essa coisa fazedora do capricorniano também. Então, eu sou muito mais de ficar aqui sonhando, fantasiando e tudo mais. E aí, às vezes, eu consigo viver até uma realidade paralela, né? Tem gente que fala, ah, tem um mundo paralelo para os piscianos. E tem mesmo, que lá, eu fico lá, tal... fantasiam muito isso. E aí, contrapondo o Tom, que é capricorniano, a Maria Flor é pisciana, a escola Waldorf caiu pra ela como uma luva, assim, é tudo que ela mais precisar. Então, tá lá, ela acha isso tudo maravilhoso, assim. Então, eu acho que pra mim, o ano de 2020 só não foi pior por conta desse gosto pela fluidez, assim, e muito daquilo, tipo, prefiro ter paz do que ter razão. Isso eu sou totalmente eu, assim.
Mas é uma frase de efeito para cada signo, né?
O que você acha do quê, Lila?
Eu acho que o que a Erika acha disso, de prefere ter paz do que
cara, a cara dela. Pra...
prefiro... É a minha Ariana, fala. Fala que a outra Ariana quer ouvir.
É óbvio que isso não se aplica.
Não se aplica.
Não é que o meu casamento acabou com a aquariana.
Fantástico, não se aplica, foi fantástico.
Não se aplica. Ah, sim, outra coisa, estou aqui com o meu mapa astral na mão, assim, porque eu adoro tudo que sai do racional. Né?
Gente, eu não sei como você consegue. O cara não acredita nem em signo, tá indo. A gente fala assim, nossa, hoje eu tô com uma dor de estômago. Ai, amiga, é porque a lua tá no Netuno, sei lá o que ela fala. Ah, é? Não, porque. Não, mas sabe que
Ô, Mari, amigo, o cara não me ligou. Calma, que vai ter o eclipse, ele vai te ligar.
É isso. Ué, e acerto várias vezes.
E acerto, não, você acerta. O que eu quero dizer é como deve ser pro Fernando lidar com isso também, caralho. Eu faço, tá aí. Eu estou aqui passando mal, tô com uma úlcera no estômago. Ah, amor, deve ser o eclipse. Tipo, como que tá com o cara, né?
Esses dias a gente já tá aqui em Goiás, ele tá com uma coceira, tipo, na mão, nos pés e tal. E aí ele fala, ah, é uma alergia, imagina, já vou tomar comprar um antialérgico, já só resolver é o que importa. Eu, meu, mas o que será essa coceira? Será que é... Aí comecei com umas coisas, tipo, é o sabão, umas coisas mais físicas. Depois eu já comecei com... Mas você sentiu alguma coisa
diferente?
Somatizou. Enfim, então eu adoro tudo isso. E assim, outra coisa que é muito, muito de peixes também, é tipo uma fé, sabe? Não é só... Não fé ligada à religião especificamente, assim, mas uma fé diferente da minha amiga Ariane Eriquinha Lila, eu acho que ela tem um pouquinho. Mas assim, é uma fé no invisível mesmo. Então, essas coisas, essas terapias todas alternativas, essas linhas de pensamento mais alternativas, não tão racionais, fazem muito sentido pra mim. E fazem mesmo. E eu acho que as coisas só fazem sentido se você acredita, né? Que as coisas realmente vão acontecendo, vão encaixando. É, então, eu acho que essa fé no que é visto, no que é, não é racional e tudo mais, ajuda, enfim, a acreditar, por exemplo, que, tipo, uma hora a pandemia vai acabar diante de toda a merda. Sabe, que tem um propósito pra isso, sou muito eu mesmo. Tem um propósito pra isso tá acontecendo, e aí ir atrás desse propósito e tudo mais.
Muito bem.
Pisciana, né? Fantástico.
Tá. Falar, vamos pro próximo, senão a Pisciana vai começar a falar, continuar falando aqui.
É, parei.
O próximo somos nós, né? Somos nós, Arianjas.
Yes.
Ó, o que eu posso falar do meu ano como Arianja é o quê? Parecia um bicho enjaulado, claro, porque eu preciso da liberdade, preciso fugir toda hora, né? Então, se eu tô aqui, eu preciso me dar os 5 minutos, eu preciso fugir. E aí não pode fugir, né? Em 2020, não pode ir pra lugar nenhum. Então, o que eu fazia? Eu comprei, por exemplo, uma viagem para Las Vegas. Tipo, do nada.
Você comprou mesmo? Eu lembro que você falou.
Lembra que eu falei? Aí eu falei, não vou comprar, mas eu comprei, gente. Tá lá, tô pagando no cartão de crédito.
E pra 2021.
E
Las Vegas, assim, amiga?
Las Vegas, do nada. É porque, assim, uma amiga que já tinha comprado esse pacote, aí ia, e não é um lugar que eu planejo ir, que eu gostaria de ir, mas aí me convidou, eu falei, vou. Mas vou, porque é isso. Então, meus atos impulsivos, né, da Ariana, realmente, e aí o problema da Ariana é esse, né, porque eu faço a coisa, né, eu executo a coisa, então eu não só tenho a ideia, como eu executo, e aí, óbvio que eu me ferro, então, é isso, então, aí esse ano foi um ano novo, assim, pra mim, né, porque eu me separei no final do ano passado, então, esse ano que eu comecei a me sentir, né, que meu luto pela separação acabou, então, eu comecei a me sentir realmente preparada pra conhecer novas pessoas, não sei o quê, e aí veio a pandemia, tipo, ah, que bom, né, legal, né, valeu, obrigada aí, universo. E aí, fudeu, né, aí comecei a entrar nos aplicativos, então, toda essa novidade, e também não podia encontrar com as pessoas, então, aquela merda toda. Eu conversava com o cara e eu já achava que eu tava apaixonada em uma semana. Então, toda a intensidade, sabe? Tipo, é um inferno pra mim, assim, tipo, é um inferno. Então, apaixonei, desapaixonei já 20 vezes. Tudo isso aconteceu nesse ano. Então, é essa intensidade, assim, que dá esse sentimento de que parece que vai explodir mesmo, sabe? E esse fim de ano eu tô no limite mesmo. Quem não está, claro, sim, né?
Não, mas imagino, mas... porque a Erika é bem dessas, do tipo, gente, vi aqui uma viagem, acho que eu vou comprar, né? Vamos ver, tá, vamos conversando sobre isso. Aí, à noite, comprei. Estamos precisando de um aparelho novo pro Tetas, mas é super caro, tá? Mas tô aqui pesquisando, acho que eu vou comprar. Dali uma hora, comprei.
Exato, cara, assim, porque eu fico nessa doideira. E eu acho que é isso, se eu não tivesse, né, num ano normal, eu tenho métodos pra fugir disso e controlar meus impulsos de outra forma, né? E nessa situação, nesse ano, não tem outra forma.
Falharam.
Os métodos falharam. Os métodos falharam.
Esse foi o pior, assim, nesse ano pra mim. Como que foi pra você, Lila?
Bom, esse ano eu comecei assim, puta, total a mulher braba do Mulheres que Correm com os Lobos, brigando com todo mundo, mostrando dente pra todo mundo. Porque 3 meses antes, né, tipo, 6 meses, na verdade, né, que começou em março, por aí, eu vim pra Alemanha. E, assim, eu já sabia que eu teria que me reinventar aqui. E aí, assim, é muito maluco, porque quando a gente muda de país, né, quando a gente vem pra um país novo, a gente cria ali várias expectativas, e principalmente aqui na Alemanha, que a rotina, né, os valores do alemão, tipo, são muito diferentes do brasileiro aqui, tipo, cara... O alemão não trabalha tanto quanto o brasileiro trabalha. Ele não precisa, não sente essa necessidade, não sente esse desejo. Sabe esse meme que tá rolando agora? Tipo, minha amiga, você não é workaholic, você é explorada. Isso aqui não rola. E aí a gente veio pra cá, só que assim, tipo, a gente veio pra cá por causa do trabalho do Gizinho, né, do meu parceiro. Só que chegou aqui, ele continuou nessa pegada do Brasil, assim, sabe? Tipo, e aí eu já tava com uma expectativa de que ele trabalharia menos e que, consequentemente, eu teria mais tempo. E as crianças chegaram aqui, não estavam com escola, não estavam na escola ainda, não tinha previsão de quando que elas iam começar. E aí, tipo, eu vi que minha vida tava, tipo, praticamente a mesma coisa, Só que anoitecendo 4 da tarde e um continente, tipo, um oceano entre minha mãe, minha família e eu, entendeu?
Isso que eu falar, então, sem eu nenhuma avó pra ajudar.
Nada, zero, zero. Então, assim, tipo, a qualquer movimento, qualquer sinal que parecesse que mais alguma coisa seria tirada de mim, eu virava o demônio. Aí eu deixei, tipo, lá em casa, minha mãe é aquariana, meu pai é libriano. E aí eu sempre brinquei, assim, né? Uma brincadeirinha bem saudável, que agora eu vejo. Eu falo assim, ah, meus pais souberam domar essa ariana muito bem. Então, eu fui uma ariana que eu fui pouco impulsiva, assim, eu não sou tão impulsiva. Eu nunca fui, assim, tipo, de dar dor de cabeça pra pai e mãe. Nunca fui, sabe? Tipo, eu sou muito pelo contrário. Talvez até a minha lua escorpião me traga, assim, mais pra profundidade. Então, a minha intensidade vai nessa busca, nesse pensar o tempo todo. Tipo, cara, eu sinto minha cabeça, tipo, gigante, assim, sabe? Desse tamanho. O meu impulso era muito mais, assim, tipo, mental do que de fato físico. Isso é muito maluco, porque os arianos são mais, né, tipo, físicos, são mais, tipo, do movimento, do fazer nesse sentido, mais material. E eu não, eu vou pra cabeça, assim. Então, isso foi muito bom, em alguns sentidos foi muito bom pra mim nesse último ano, porque mostrei meus dentes quando eu precisei mostrar, cavei ali meu tempo e consegui me encontrar profissionalmente. Consegui encontrar, tipo, um assunto que eu gosto de falar, consegui juntar, assim, alguns pontinhos que eu tinha na minha vida, tipo, da minha faculdade em comunicação, do meu interesse por ciências sociais, por filosofia, e aí depois o sagrado feminino, tarará, consegui fazer ali um sopão ali que criou o que eu falo, né? Essa pauta que eu gosto de falar, que é completamente pessoal, que é minha, e muito individual também. O ariano, eu acho que é bem, tipo, individualista, assim, né? Tipo, no sentido, nossa, tipo, eu vou lá e faço. No nosso muito encontro das deusas, a gente falou isso, né? Tipo, é uma Atena ferrada, assim, tipo, cara, eu vou lá e faço. E nesse vou lá e faço, a gente vai servindo ao patriarcado lindamente, pulindo, nossa, o patriarcado. A gente tá pulindo o patriarcado fazendo isso. E aí, Atena me ajudou bastante. Ares é regido por Marte, que é o deus da guerra, que é essa guerra que é, tipo, pelo sangue, pela batalha, tipo, corporal, assim, sabe? Pela vitória. A Atena não. A Atena luta de forma estratégica, de forma justa. Então, assim, trazer essa Atena em mim me ajudou a estruturar tudo que eu precisava estruturar esse ano.
No sentido, e aí vira assim, uma coisa autêntica, né, Lila? Eu vejo os arianos, tem uma coisa, como você falou, assim, que é, às vezes é individualista, mas não sei se em equilíbrio, sei lá, mas às vezes tem uma personalidade, um jeito muito autêntico, né?
Sim, com certeza. De ser. Porque a gente inicia, o ariano é um dos signos cardinais. Os signos cardinais são os signos que trazem as estações do ano, como o câncer, por exemplo, igual a da Mari. Então, a gente inicia, a gente tá ali na linha de frente. Então, inevitavelmente, a gente vai ser mais individualista, porque a gente precisa tomar essa iniciativa, e a iniciativa parte da gente, e invariavelmente, a gente também vai ser autêntico, porque é a gente que tá começando. Esse primeiro passo é nosso.
Nossa, eu enxerguei muito meu irmão, né, essas coisas que você falou. Engraçado que eu falei que achava que tinha diferença entre os gêneros, né, mas nesse ponto enxerguei muito mesmo, assim, de sai, vai fazendo, e às vezes ele atropela, assim, tipo,
atropela.
E aí, pessoal, o que vocês acharam? A gente falou assim, pô, meu, o que
mas,
que
eu, nossa, mas eu sou muito assim, sai, vou fazendo, e vou atropelando. E é doido isso, né?
Só que porque é bom, não, às vezes, alguém que sai e vai fazendo. A gente
não,
só
é bom, mas é isso, você
errado
tem
e certo,
que...
né?
Você tem que achar um equilíbrio para você não ser a pessoa que vira individualista, egoísta,
e passa,
sei lá,
por cima,
né,
do que tiver na frente.
Eu passava muito nisso, até com relação ao casamento, assim, por exemplo, sabe? De toda hora querer o novo, de não se acostumar com, sabe? De não
só
querer o morno.
Depois o menage atuar e aí deu tudo errado.
Pois é,
assim, caralho, lá.
Exato, mas é isso, sabe? Eu não aceitar uma vida básica, sabe? Assim,
morna.
Eu tô sempre exato, eu tô sempre querendo o extraordinário, tô sempre querendo mais. E eu vi isso ontem, assim, o básico, sabe? Sei lá, eu já tô fazendo terapia, ou, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu quero um freela. Aí ligam pra mim e falam, eu tenho aqui um freela, tá bom, faz. Cara, eu não tenho tempo, eu não preciso do dinheiro, assim, claro que dinheiro, ótimo, maravilhoso.
Sim.
Assim, você não tem a menor possibilidade.
É que nem a Lila falou, aí você tá servindo ao patriarcado também.
Você falou, profundamente, porque eu sempre estou sobrecarregada, eu sempre sobrecarrego uma relação, porque eu sempre estou querendo mais, eu sempre sobrecarrego a relação com meu filho, porque eu sempre acho que precisa ser melhor, sabe assim? Tipo, é uma merda isso também.
Não, é muito engraçado, assim, que quando eu comecei a fazer terapia, a minha fala, primeiro que assim, eu sou formada em rádio e TV, e aí quando eu comecei a fazer faculdade, eu queria ser produtora, porque eu dou conta de... A minha fala era essa, porque eu dou conta de tudo.
Uhum.
Eu virava pra minha terapeuta, eu batia no meu peito e falava assim, eu dou conta, manda que eu faço. E aí ela veio com a pergunta que, assim, que me rege desde 2011, né, quando eu tava nesse processo de crise de ansiedade, corpo formigando, parada, coração a 180, tipo, assistindo televisão. Ela virou pra mim e falou assim, a que custo? Só faltou o microfone jogar assim, pô, sabe? Tipo, mudou a minha vida perguntar isso. A que custo? E essa intensidade que você... Essa intensidade de atropelar as pessoas, tipo, eu tenho muito disso, só que o meu, por eu ser muito mais mental, é assim, as pessoas me vinham com um problema, tipo, eu conseguia ali interpretar, eu conseguia, assim, ler umas... E aí eu fazia umas perguntas que as pessoas, tipo, sabe? Ou então, tipo, eu passo, mas assim, isso, e eu não tô falando que ela assim, nossa, como ela é observadora, não é isso. Mas é porque eu não tinha a sensibilidade de olhar e saber se a pessoa tá preparada ou não pra conversar sobre isso.
Uhum.
Então, assim, tipo.
Filtro, né, Lila? Falta o filtro pra tudo, né?
Não tinha filtro nenhum. As minhas amigas falavam, eu tinha medo de apresentar namorado novo pra você. Porque eu era aquela namorada, eu era aquela amiga que, meu, já chegava com questionário ali, tipo, e falava, esse cara é um bosta, na primeira. Uhum. Desculpa, eu sempre acertava. Você também fazia isso?
Não, eu porque eu sou do fazer, porque é isso, eu canso, né, eu canso as pessoas porque, mano, não para. Tipo, eu já falei acho que umas 10 vezes para meus amigos, tentando convencer eles a abandonar as famílias deles pra gente fugir pra uma praia deserta que eu acabei de falar. Porque pra mim é uma bobeira o Natal, né, pra mim, né, tipo, eu, e eles, não, Érica, pelo amor de Deus, desiste, a gente gosta de passar o Natal com a nossa mãe, e pra quê, sabe assim?
Mas ó, mano, pra todo ariano existe comunicação não violenta, investe na comunicação não violenta, investe, que vale a pena, mudou minhas relações.
É, não, vou ler o livrinho aqui, tá aqui, ó, tá olhando pra mim.
Olhando bem, né? Não, e aqui, assim, eu tenho no meu mapa, eu sou Áries com Leão, então fogo e fogo, e aí eu tenho Vênus em peixes, Lua em escorpião, e eu tenho pouca terra ao redor, né, tipo de mim, no meu mapa, quer dizer.
Uhum.
Mas o tom é capricorniano, com touro, que é terra, terra e terra. A flor, uhum, virginiana com capricórnio, terra e terra. E o gizinho é virginiano, terra. Então, assim, eu tenho a família que eu preciso, porque senão eu fico ou no embate, ou então, tipo, eu viro e falo assim, eu tô no meio da guerra, tarará, aí eu olho e falo, quer saber? Foda-se, viro as costas e vou embora. Assim, aleatoriamente.
Não, é foda. Eu ouvia muito disso de mapa astral, né? De que eu preciso de elementos terra, porque eu quero sair o tempo inteiro, né?
Áries é
Áries é fogo.
Eu quero fugir o tempo inteiro e eu tenho um ascendente em gêmeos, então eu mudo de ideia, eu tenho muitas ideias, então é isso, é uma hora é Las Vegas, outra hora é a praia que deserta, outra hora é...
Não, não, frio,
não quero fazer nada, vou ficar em casa mesmo, foda-se.
Exato, não vou fazer nada, vou ficar aqui porque eu quero pintar a parede do meu quarto, então assim, é demais o tempo inteiro. É a coisa do... É um caos. É demais. E o problema do caos é que todas essas eu faço. Eu ou compro, ou vou, sabe? Então, é um caos muito grande. E num ano como esse, que é o todo, né, o objetivo do episódio é isso. Qual o problema de um ano como esse? É porque causou realmente problemas reais, assim, de ansiedade.
Sérios, né?
Sérios. De ansiedade, de precisar de terapia, de precisar real, de buscar ajuda, porque o nosso corpo supitou, né?
Uhum.
Né, tá? Supitou. Opa. E tal, sucumbiu, porque a gente não aguentou mesmo, não aguentou não ter como, não ter recursos para tanta pressão e a gente não ter outros recursos, senão ficar enlouquecendo dentro dessas caixas, né, que a gente mora, tipo, então acho que isso que deu geral, assim.
É, eu tô numa busca ali, que eu até falei pra Tá, eu preciso agora achar o divertido, eu preciso achar, sabe, essa, o lado divertido, assim, sabe, tipo, sensorial, da experiência, porque a minha tendência é olhar pra tudo isso e racionalizar, e achar mil interpretações, e simbologias, e nananana. E aí você vai cavando, e quando você vê, você tá aqui, ó, tipo, num buraco, olhando pra cima, falando, puta que pariu, e agora, como é que eu saio daqui? Eu entendo, tipo, eu acho que é muito importante pro ariano mesmo criar, sabe, tipo, esse lugar, esse espaço de, tipo, pra acalmar, de encontrar um caminho de volta quando a gente entra no nosso turbilhão, quando a gente entra no nosso caos. Mas eu agora, o que eu sinto que eu preciso agora é ir pra um caos, né, pra um turbilhão, assim, mas da diversão, assim, sabe? Tipo, da... O Rivotril mesmo, assim, sabe? Tipo, de falar assim, cara, eu quero achar a vida linda, sabe? Tipo,
mas olha como é intenso, né? Porque não pode ser assim, ah, vamos se divertir.
Não,
então.
É.
Nem quero falar leveza de novo, mas tem que ser aquela diversão, é, tipo, vou tomar bala e...
Não chega tanto, mas...
A gente percebe a frase da Lila pela frase que ela falou do Capricorniano. Pra que leveza, gente? Por que esse negócio de leveza? Por que vocês têm que querer achar leveza?
Foda-se a leveza! Pega essa leveza aí, pô. Mas é isso. O que eu preciso agora pra esse ano agora, eu acho que assim, eu consegui usar esse tempo, assim, tipo, dentro de casa, e principalmente do Gizinho, né, dentro de casa. Porque, na real, a diferença que fez foi essa. Pra eu conseguir fazer minhas coisas, ele teve que vir pra casa. E foi muito maluco, porque eu lancei o circular, agora que eu tô lembrando. Eu comecei a escrever o circular no dia do meu aniversário. E, sei lá, uma semana depois, no dia do aniversário de casamento, né? Do nosso aniversário de casamento, dia 19 de abril, ele falou pra mim assim, ó, fica lá no quarto, faz as tuas coisas, que eu dou conta de tudo aqui. E foi a primeira vez, assim, que eu senti de fato, assim, de verdade, que eu poderia fazer esse movimento tranquilamente. Não é aquele, tipo, não, faz aí tuas coisas, que eu vou cuidar daqui, mas aí bate na porta e fala assim, então...
Qualquer coisa eu te amo,
é. É, tem uma reunião aqui daqui a pouco, não sei o quê. Mas é isso, assim, veio junto, assim, do meu aniversário, tipo, meu primeiro aniversário na primavera também. Então, é isso, quando a gente começa a prestar atenção, assim, nesses sinais, assim, da vida, foi um puta recomeço. Mas agora, o que eu preciso é... Fiz uma playlist até com todas as músicas que eu ouvia quando eu tinha, tipo, sei lá, 13, 14 anos, assim, sabe?
Bom, vamos pro próximo.
Bora.
Vamos pro próximo. Pra minha lua, que é em touro, eu me identifiquei super com esse áudio, então.
Ah, é a lua da flor também, Eric. Legal.
Bom, eu acho que foi um ano muito difícil, né? Foi um ano muito difícil pra todo mundo, mas... Pra mim, taurino, então... Mais ainda, porque foi um ano que teve muita mudança, taurino não gosta muito de mudança, né? Especialmente tipo de mudança que não tem o controle sobre ela, não tem o que fazer pra resolver... Isso sem falar nos restaurantes fechados, né? Passar 8 meses comendo o mesmo tempero aí dentro de casa é dureza, né? Ficar um ano quase sem comer comida japonesa é complicado pro taurino, né? Mas é isso. Um abraço.
Latino me representa.
É. Eu mais o latino do que...
Foi a primeira coisa que eu pensei na hora que começou a quarentena. Eu falei, fudeu. Eu vou ter que cozinhar, como que eu vou viver sem meu iFood, como que eu vou viver sem minha comida japonesa, sem minha pizza, meu Deus, assim, meu mundo caiu ali, sabe, é muito classe média problems, assim.
Mas Mari, você falou da lua, acho que a Lila pode falar melhor, mas a lua é como a gente se sente, como a gente se nutre, né, Lila, a lua no nosso mapa.
Eu não sei também dizer direito, assim, mas eu acho que tá mais ligado, tipo, é mais introspectivo, assim, tipo, tá mais ligado pro... não sei.
Eu já ouvi falar duas coisas, ó, que a lua a nossa lua, em geral, é a sombra da nossa mãe, da mãe mesmo, né, quem nos pariu. Então, algo que falta na nossa mãe, e pra mim, assim, isso fez total sentido, porque a minha lua é Sagitário, e faz total sentido, porque falta isso na vida da minha mãe, diversão, né? E a lua é como a gente se sente, e como a gente se nutre emocionalmente, sabe? No caso da Erika, por exemplo, que ela falou com comida. Então, assim...
Comida é tudo pra mim.
Eu acho que quando eu fiz meu mapa, ela explicou o negócio da lua, que é isso mesmo, se eu... O seu lado mais introspectivo, como você é mesmo profundamente, alguma coisa nesse sentido.
Sabe que eu já ouvi falar, pensando num carro, que tipo...
Já ouviu
falar essa história?
Não, eu não sei
o
que é.
Pensa o seguinte, o motorista é o Sol, né, seu signo. Então é quem você é de verdade ali, né? É quem tá conduzindo a bagaça. É a vontade, né, de quem você é, é o motorista, é o seu signo. O carro, a lataria do carro, é o ascendente, que são seus sentidos, aí aqui, eu até li aqui, forças e fraquezas, e é quem vai te ajudar a realizar as suas vontades. Mas você não é o carro, né? Você é o motorista, que é o signo. Então, o ascendente é esse veículo que conduz para suas realizações. E a lua é a bagagem. Então, é o que você carrega com você, da sua infância, das suas recordações, do seu passado. E é essa parte mais emocional mesmo, que não é tão visível, né, e concreta, mas é bem presente, essa parte emocional. E aí tem gente que fala que a lua é a sombra da sua mãe, né, também.
Muito nice. Tá.
Mas assim, a lua é isso, assim, e aí eu penso que a minha lua, por exemplo, que é Sagitário, isso é uma forma de eu me cuidar, sabe, de eu me nutrir, assim, como eu... nutrir a minha essência, assim, é essa diversão, essa liberdade, mas com essa coisa meio solta do Sagitário, né?
Mas, ó, voltando a falar do Taurino aqui, ele foi super sucinto, porque acho que ele, nem ele mais aguenta participar do Tetas, que já foram milhares de episódios. Eu não sei qual signo que deixa tudo pra última hora, mas talvez esse signo represente o Tetas, porque a gente deixou pra última hora pra pedir os áudios pras pessoas, e a gente não conseguiu o áudio de uma mulher que a gente gostaria muito de Touro, mas o Taurino aqui também tem uma questão de dificuldade de mudança, e além dessa questão da alimentação, que é muito nítida, e também é uma certa teimosia, que eu acho que vem atrelada a essa dificuldade de mudança, sabe? Eu lembro que todo mundo falava, nossa, o latino é teimoso. Eu falava, gente, eu não acho ele teimoso. Eu nunca achava ele teimoso. E aí depois eu comecei a ver o que, que as pessoas entendem como teimosia. Só que é uma coisa que eu já me adaptei muito, assim. Mas eu acho que essa resistência em partir para algo novo, esse apego, por exemplo, com uma segurança financeira, que foi algo que pegou muito a gente esse ano. Então foi muito sofrido para ele isso daí. Não ter nenhum
querer
tipo de segurança.
Confortável, né? No que ele já conhece como confortável,
isso,
né?
Isso, isso. Então assim, sai... E eu, é muito engraçado que igual a Thay e o Fernando são um negócio de um que super é da astrologia, uma que é super da astrologia e o outro que quer ser do signo de dinossauro. Eu sou a pessoa que... Gente, eu não suporto zona de conforto. Gente, não me venha falar disso, porque assim... Ah, eu percebo que eu tô no conforto, eu já quero mudar, já quero sair, não é isso, mas que eu quero diferente. E ele é o oposto, ele fala assim, caralho, mas por que, que a gente vai mexer? Tá tudo aqui, ó, fluindo, a gente já tem hora pra acordar, já tem hora pra dormir, não mexe na minha rotina, me deixa aqui. E fazer esse monte de mudança na cabeça dele foi tenso, ele deu uma boa supitada no começo, depois partiu pra terapia, e isso foi, tá sendo muito bom pra todos nós. E aí, agora ele tá mais equilibrado, mas o começo foi tenso pra ele.
Vamos já pra Gêmeos, então, que agora é o meu ascendente e signo da Dani, nossa ex-Paquita, né? Paquita ou Degeneration.
Meu filho! E eu lembro quando eu fui falar alguma coisa
do Tintin
lá na praia, daí eu falei assim, puta, mas é muito lá o Martim. E aí eu... Depois eu comento, vamos ao áudio.
Oi, amigas, tudo bem? Sou eu, sua geminiana preferida, Dani Carvalho. E esse ano, em 2020, ser geminiana foi bem decisivo, num jeito bem geminiano, que olha só, o meu jeito geminiano me faz ficar aqui pensando e ponderando e já querendo dizer que essa influência foi positiva e negativa. Então, tudo que eu vou fazer, e às vezes isso é enlouquecedor, eu tô sempre pontuando e sempre olhando as polaridades de qualquer situação. E além disso, o meu signo me deixa muito interessada, genuinamente, em tudo. Então eu me envolvi com 1 milhão de projetos, não terminei todos, mas eu sei que todos foram a minha tábua de salvação nesse ano. Então o meu jeito geminiano parece falta de foco, mas não é. É amor. Um beijo, amigas, e parem de pegar corona, porque tô esperando vocês no ano novo aqui em Uberlândia. Um beijo.
Olha só, lembra que eu falei do...
Como engana bem esses gêmeos, não?
Ai, eu amo gêmeos.
Lembra que eu falei da história de falta de foco, que eu vejo muito no Martim? Aí a Dani termina o áudio dela falando assim, parece falta de foco, mas é um interesse genuíno. Mas Jesus, eu acho que nessa idade do Martim ainda é falta de... Ainda posso falar que é falta de foco, porque é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito focada, muito determinada, e eu vejo ele assim, viajandão, não termina as coisas, exatamente o que a Dani falou.
E eles se sentem bem autorizados mesmo, né, a fazer as coisas, tipo, no seu tempo e do seu jeito. E se mudei de opinião, você não gostou, o problema
é
seu.
Isso é maravilhoso. Eu acho lindo a pessoa se autorizar. Meu sonho é me autorizar a fazer as coisas.
Não, e foi um ano que pode ter sido bom pro Geminiano. Ele entrava numa live aí do MC, daí daqui a pouco tinha uma live do qualquer outra pessoa X, da Duda Beach, aí daqui a pouco ele ia para uma live de política, e assim foi indo.
Nossa, eu quero na outra oportunidade aí, se rolar, ou ser aquariana ou ser só geminiana. Não, porque o problema é ser geminiana com Áries, né, com Áries.
Eu tenho um amigo aí que é gêmeos com gêmeos.
Então, perfeito. Porque
mas
o
aí
problema...
vai para o outro oposto, né, quando você tem ascendente e signo igual, né?
Ah.
Geralmente você tem mais características do seu oposto complementar. Então, tipo, o oposto de peixes é virgem. Se eu tivesse peixes e peixes, eu teria mais características de virginiana do que de peixe, sabe?
Eu não sei. Eu sentia por um momento que eu tava, assim, com características mais geminianas, sabe? É porque eu acho que eu ando junto, assim, meu Áries e Gêmeos andam muito junto. Porque eu realmente penso muitas coisas, faço muitas coisas... Só que eu realmente faço
larga
isso.
Muitas coisas também.
Não, eu faço todas.
Entendi.
Porque o Gêmeos, eu vejo que ele não se sobrecarrega, entendeu? Ele não se sobrecarrega.
Ele larga tranquilamente.
Ele larga tranquilamente, eu não largo nada. Esse é o problema. Eu não largo nada, eu faço tudo. Eu faço todas essas minhas ideias que eu tive.
Isso é muito legal do Gêmeos.
O Martim falando assim, filho, termina isso aqui. Mamãe, não quero mais terminar, depois eu termino.
Exato,
mais,
isso,
acabou,
ele larga. Ele larga, ele é desapegado.
É.
Ele é desapegado, ele é indiferente. Tô dando aqui mais uma alfinetada aí. Em outro crush.
No crush.
Ele é indiferente, ele é filha da puta.
Que não me responde.
Ele é egocêntrico, fica ali voando, me leva junto, nem me convida para esse voo.
Exato, ele não responde, ele não liga, entendeu?
Ele é ótimo, assim, né?
É ótimo. Nossa,
mas é só passar
olha,
um comendo.
Mas assim, o eclipse, de acordo com a Thaís, vai me responder, né? Tá,
é
passando eclipse.
Segundo, okay. Dia 14, eclipse solar aí, né? Quando...
Marque na agenda.
Já.
Marca na agenda. Então, após o eclipse, o geminiano vai retomar aqui o contatinho.
Gêmeos é regido por Mercúrio, que é o deus Hermes, que tem as asinhas ali nos pés, né? E o Mercúrio é o que vive no Olimpo, lá em cima, mas ele também tem permissão para entrar no reino de Hades. Inclusive, é ele que vai lá tentar chamar, resgatar a Perséfone quando ela é sequestrada pelo Hades. Então, o geminiano tem disso, ele vai fluindo, ele vai transitando, elemento ar, vamos lá, tipo... E ao mesmo tempo, a Erika pensa... O ar, tipo, ele alimenta o fogo, então isso desperta muito interesse. A gente fica ali intrigado. Quem é essa pessoa? Tipo,
muito
que...
intrigada. Nossa, por que que intriga tanto, né? Porque aí, se a pessoa não desperta interesse, vamos fazer a terapia aqui sobre o meu contatinho. Porque quase não teremos 3 horas de episódio.
Depois
porque
a gente corta essa parte, se for preciso, pra você não se expor.
Pra não me expor, né? Porque se não desperta interesse, é mais fácil, né? Virar as costas e tá bom, bença, né? Vai lá, bença. Mas é isso, desperta muito interesse, né? Muito louco isso. Porque isso fica intrigante, né?
Não, e também é porque é uma coisa que, tipo, pro Ariano, o Ariano é controlador, né? Tipo, a gente precisa ali, tipo, ter pelo menos uma visão ali. E o Geminiano, ele vai. A gente não sabe pra onde que ele vai voar. Aí fala assim, é esse aqui que eu não sei pra onde vai, que eu quero saber. Aí ele vai me dizer agora pra onde ele vai. Senão...
Eu falo, vem voar aqui, filho. Vem voar
aqui. Não, a gente vai além, Erika. A gente vai além. A gente fala assim, vem aqui que eu vou te ensinar a voar do jeito certo.
A voar. Exato, você tá voando errado. Você
tá voando errado, irmão.
Você tá voando errado, meu amor.
Voa aqui, ó. Nessa praia.
Voa aqui, ó. Aqui pertinho.
Essa praia aqui, ó. Vem fugir aqui comigo.
Não pode ser baixinho, senão a gente já nem gosta.
É verdade.
Enjoa, né? Alto do que eu.
Dentro dessa gaiolinha aqui, mas vou.
Mas é isso, pra mim é sofrido isso de ter o ascendente em gêmeos, sendo ariana, porque eu tenho essas muitas ideias variadas e sem foco, só que eu executo todas e eu não desapego de nenhuma. Eu vou até o fim.
Você só vai somatizando.
Só vou somatizando e eu só vou acumulando. Acumulando, acumulando, sabe? Me sobrecarregando.
Sobrecarregando.
Tipo, é um inferno. Ok.
Partiu pra gente. É. Não, que... câncer, né?
É.
Agora sim.
Câncer. Sojo.
Tem eu escrevi aqui na pauta, câncer, drama queen.
Ah, é assim. Tá certo. Não
é assim. É a nossa sentimental favorita.
Olha lá, não é assim.
Ah, não, tá assim. Bom, eu sou de câncer com ascendente leão, com a lua em Libra. E é muito interessante, eu não sei quase nada de Libra, mas já ouvi falar que são pessoas que olham os dois lados, ponderadas e negócio de equilíbrio. Não é Libra, ou tô maluca?
É, sim.
E se for essa história da sombra da mãe, é muito interessante, porque minha mãe é geminiana e minha mãe é a pessoa assim, fá, 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 tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá, e então faria sentido. Mas, pra mim, esse ano foi um ano assim, ao começo da pandemia eu vi que o latino, meu, já logo nas primeiras duas semanas supitando, enlouquecendo, eu... Gente, que mal há estar em casa, não tô entendendo, com a família
eu vou ficar em casa...
E assim, vocês lembram que eu fiquei super gripada, né, em março, o primeiro episódio do Tetas estava acabado e eu fiquei as primeiras 3-4 semanas sem sentir gosto e cheiro de nada, até que a gente, naquela época não falava que esses eram os sintomas do coronga, que a gente acha que eu posso ter, que nós, que todo mundo aqui em casa ficou, que eu posso ter pego naquela época. E eu, mesmo assim, sem sentir gosto e cheiro, eu cozinhava comidas maravilhosas e pizzas de massa de fermentação natural.
Servindo a tudo e todos.
Para que fosse mais agradável a gente passar um tempo em família e tal. Só que...
Opa, né?
Eu comecei a fazer isso. E foi tudo para tornar o momento mais gostoso e dava suporte pro latino. Você tá precisando se movimentar? Vamos aqui, então, cortar a grama na mão. Vamos fazer.
Ai, ela é boa.
Dei as ideias aqui. Gente, só que tem uma outra coisa da canceriana. Eu comecei a sofrer por tudo que acontecia. Então, eu chorei pelo que tava acontecendo com a Eriquinha. Eu chorei pelo que tava acontecendo com a Thay. Eu chorei pelo que tava acontecendo comigo. Eu chorei de muita saudade dos meus amigos, dos meus pais. Eu chorei. Aí, eu chorei. Aí, eu entrei na vibe de chorar. De enlouquecer, de chorar, de deprimir. E aí eu precisei voltar pra terapia, assim, claro, né? Pra análise, depois de alguns anos longe. Então foi um ano. As pessoas me matam quando eu falo isso, mas eu contei pras meninas, elas já sabem que eu vou falar. Foi um ano que eu tenho muitas coisas a agradecer, porque foram coisas ligadas diretamente à minha família. Então foi um ano que o Martim não teve convulsão por febre, foi um ano que o latino se desapegou de coisas que já estavam fodas. Então você vê que eu trago muito pro lado da família. Minha família ficou dentro de um possível, teve as suas instabilidades, mas o que é muito importante para mim, se manteve bem. Só que foi, ao mesmo tempo, um ano que eu não consegui me sentir... E eu acho que quem se sentiu feliz, assim, talvez eu possa dizer... Que foi egoísmo, que não tem, até escrevi isso pra ela, não tem como você ficar feliz vendo as notícias, vendo uma criança cair de não sei qual, do nono andar, vendo um outro tomar um tiro nas costas, vendo tantas mortes por causa da Covid, por falta de hospitais, então assim, eu acho que pra mim foi um ano mais pesado do meio, assim, pós-aniversário pra frente. Aí agora, por isso que eu falo, me sinto feliz de ter chegado ao nível 12, porque teve um momento que eu achei que eu não ia aguentar, porque eu também sou essa pessoa que sente muito, sinto tudo.
Ô Mari, sabe que um negócio que eu percebo, a minha mãe é canceriana do mesmo dia que a Mari, inclusive, né? E uma coisa que eu vejo, às vezes até em comum comigo, assim, é esse se doar, né? Cuidar do todo e do outro, nutrir o outro, que passa... Facilmente a gente perde o nosso limite, assim, né?
Às vezes eu misturo o que é do outro, que é meu.
E o doar do câncer é muito enorme, assim, é gigante, assim, tem uma capacidade de nutrir o outro enorme. Mas isso às vezes passa do seu limite, e aí eu acho que nisso é um pouco diferente de peixes, porque não. É isso, eu vejo que você se mistura num grau, assim, de ter essa dificuldade de saber o que é meu e o que é do outro. Tá tudo na mesma, o bolo do sentimento ali, do que eu tô sentindo, né? Não sei, eu vejo muito isso na minha mãe, assim, que ela vai, se doa, e não percebe que passou o limite dela. Daí fica sobrecarregada, aí fica reclamando, isso, aí tu tende a colocar a culpa no outro.
Isso, é bem assim. É. Então, foi um ano assim que eu fiquei com muito ódio do Bolsonaro, porque eu pus muita culpa nele. Aí depois eu fui vendo que tinha um vírus aí também, né? Então, enfim, foi um ano...
E você não consegue nem... você não consegue se dar o direito de ficar feliz pelas suas...
Isso!
É.
Também as suas vitórias.
Conquistas pessoais, né?
Você fica... É claro que a gente fica triste pelo todo. Né? É claro que tem pessoas morrendo, é claro que tem um racismo estrutural, filha da puta, desgraçado, uhum. E que nos causa ódio, mas aí você quer falar, porra, meu filho não teve convulsão, e isso te causa uma felicidade absurda, mas você fala, mas o filho, né, uma criança negra morreu do...
Isso, eu sei,
mas você tem que ficar feliz pelo seu filho, sim. É isso, entendeu?
Aí. É bem isso, é perfeito.
Você tem que ficar feliz pelo seu filho. E assim, você tem o direito de ficar feliz pelo seu filho. E acho que eu quero falar isso de um jeito, assim, que fique... Isso honra, sabe? É um modo de honrar a vida, sabe? A gente ficando triste, assim, eu acho que é um modo de honrar a vida. Entende o que eu quero dizer?
Eu entendo.
Nossa, Eriquinha, entendi. Nossa. Super.
Ela escreveu isso pra mim lá no dia.
Não fui eu, gente. Foi minha terapeuta. Eu preciso dar todos os créditos do que eu falo. Eu preciso dar todos os créditos das coisas bonitas que eu falo aqui pra minha terapeuta. Porque todas essas crises que eu tenho, de que eu não posso ser feliz, de que eu não mereço nada, ela me dá essas tacadas. Do tipo assim, vocês ficando cultuando infelicidade, assim, sabe? Essa coisa. A gente só vai causando mais infelicidade. Isso que eu quero entender.
E faz muito sentido pra mim.
Porque assim, essa mãe que perdeu o filho, ela já sofre. Então acho que a gente tem que honrar com felicidade, tipo, a vida do nosso filho.
A vida do nosso filho, porque assim a gente honra a vida, do filho dela que morreu.
Ela merecia ter a felicidade do filho dela.
É.
E foi tirado isso dela. Então a gente não pode ficar dando esse tipo de retorno, sabe?
E eu acho que isso, uma coisa não anula a outra, né? Porque às vezes, quando a Mari fala, parece que tipo, se ela estiver feliz pela realidade dela, familiar, do núcleo familiar, anula a indignação dela com o governo, com o racismo.
Eu sempre li muito as coisas nos polos, né? Ou certo ou errado, ou céu ou inferno, sabe? Eu sempre li as coisas
não
assim.
Não são. Mesmo porque senão a gente começa a anular as felicidades que essa mulher vai ter na vida. E ela merece ser feliz. Foi tirada a vida do filho dela, ela sofreu a maior perda da vida dela, e ela merece ser feliz também.
Sim. Não, e outra, a nossa alegria sustenta as mazelas da vida de quem tá em volta da gente. Então, se a gente tá aqui feliz e conseguiu, nesse 2020 maluco, a gente conseguiu cavar alguma coisa positiva, e eu me vejo muito nesse lugar também, Mari, porque eu tive grandes conquistas esse ano também, sabe? Tipo, eu consegui reestruturar, tipo, coisas que precisavam ser reestruturadas há muito tempo. E que não foi a minha mudança para a Alemanha que trouxe. Foi a pandemia mesmo. Eu acho que não foi, tipo, se não tivesse tido essa pandemia, não sei. Eu acho que ela serviu como catalisador, assim, para inúmeras coisas. Inúmeros acontecimentos. Então, assim, tipo, 2020 foi esse ano, tipo, canceriano, trouxe a gente pra casa, levantou ali o tapete e falou, opa, tá sujo aqui, hein, galera? E a gente precisa passar mesmo por esse sofrimento, a gente precisa passar por esse luto, por todas essas perdas, por tudo isso, pra gente conseguir, e daí a gente consegue se reerguer. Alguns se reerguem antes. E aí são essas pessoas que têm um papel de falar assim, existe um outro caminho, existe uma outra forma de, tipo, da gente operar nessa dinâmica que tá bagunçada. Mas eu tô aqui, eu tenho condições estruturais, físicas, emocionais, pra te dizer, tipo, que tá tudo bem, tipo, que a gente consegue sair disso.
E eu me vi muito nisso, assim, de É, sabe esse negócio de falar que é drama queen? Porque pra quem não tá acostumado a sentir, a mexer na poeira, a ficar dentro de casa, pode... Eu sei que é drama, mas é um drama de... É, sabe igual a Dani falou? Eu sei que parece falta de foco, mas eu me interesso genuinamente. Eu sei que é drama, mas eu realmente sinto. Não, não é, é só o drama.
É drama demais, é drama de sentir demais.
É drama,
né?
De sentir demais, sabe? Eu lembro que tinha uma novela que é Mulheres que Amam Demais. Eu falei que eu vou fazer Mulheres que Sentem Demais. E aí eu acho que teve muito isso, eu me senti muito nesse papel de, eu não sou a pessoa namastê e nem gratiluz e que sou agradecida a tudo, eu tô tentando melhorar, mas é muito estranho pra mim falar que foi um ano que, principalmente se eu comparo com o ano de 2019, que a cada 3-4 meses meu filho tinha uma convulsão e eu não tinha tempo de respirar, eu tava sempre naquele, meu Deus, naquele sofrimento, e de repente foi um ano que me deu esse tempo de eu olhar para as minhas questões, e aí eu pude abarcar as questões de quem convive comigo e de quem é família para mim, e isso para mim foi muito importante. Então, eu particularmente, né, no que acontece comigo e com a minha família, eu tenho um saldo equilibrado. Não posso dizer que fui feliz, mas tenho um saldo equilibrado nesse sentido, principalmente se eu comparo com o ano de 2019, que foi péssimo para mim, foi muito sofrido. Então, embora tenhamos pandemia e tudo mais, é esse o saldo deste ano. E eu tô, assim, entusiasmada com o próximo ano, não que eu acho que vai ser melhor, mas eu acho que eu enxerguei e eu tive tempo de começar a lidar com coisas que eu não conseguia, sabe?
Perfeito. Não, e é isso, é claro que a gente tem nossas tristezas, tem nossas dificuldades, mas partindo dos nossos privilégios, né, da nossa classe social que a gente tem obrigação.
Isso.
A gente tem obrigação social de ser feliz quando a gente pode ser feliz.
Eric,
sabe?
Esse ano eu fui chamada para uma obrigação social. Eu fui chamada. Eu falei, caralho, se eu tenho estrutura, se eu tenho todas as condições, eu tenho obrigação de transmitir isso e de fazer o.
De transmitir a alegria.
Validar isso, né? Como a Lila falou.
E uma mulher feliz é um ato político.
É.
A gente é isso, feliz. Mesmo. A gente é alegre, a gente, tipo, contente com quem a gente é, com, como as coisas acontecem. E não é nessa perfeição, né? Você é tipo, ai, nossa, eu tô super feliz com a minha aparência. Ai, nossa, tô super feliz com a minha carreira, com a minha maternidade. Não é isso. Mas é, apesar de tudo, eu tô feliz. Apesar de tudo, eu consigo achar um momento de felicidade. Porque a felicidade também não é essa coisa, tipo, ah, cheguei na felicidade. Essa felicidade é aquela coisa que ela passa e é um piscar, assim, é um piscar de luz que a gente fala assim, fui feliz aqui.
É bem o verbo que você usou, Lila, eu tô feliz, não é ser. Porque tenho momentos de estar feliz e momentos de não estar, então é bem assim.
E aí a gente se agarrar com essa memória, com esse momento, com essa possibilidade de ser feliz, pra conseguir transitar nesse caos.
Isso aí. Maravilha.
Não era pra aprofundar, não era pra gente ser Regina.
Ai, já estamos todos chorando. Agora vamos pro pessoal que tá aí. Pleníssimo, lindo e belo.
Ai, vamos pro pleno. Maravilhoso. Pera lá.
A gente tinha que ser as leoninas, né? É. Quem tá lindo tem que ser elas.
Eu falei que meu signo é leão, né? E quando eu fazia meu mapa astral, gente.
O ascendente.
É.
Vamos ouvir a Ju Louzeiro, então.
Cara, não tem como pensar em 2020 sem lembrar da palavra caos, do começo ao fim, né? No começo da quarentena, eu vivi dias muito tensos, como todo mundo, né? Lendo, absorvendo as notícias, tanto é que meu corpo acabou somatizando isso. Passei uns 15 dias com o pescoço completamente travado. Leonina que sou, lá pra junho eu decidi mudar um pouco esse cenário e pensei, vou virar uma grande gostosa, a hora é agora. Comecei a treinar, me alimentar melhor, entrei na vibe do skincare. A gente chegou em dezembro, tá acabando o ano, eu virei essa grande gostosa? Não virei, mas a autoestima do leão, ela tá em dia, muito obrigada. Alguma coisa tem que dar certo nesse ano.
Ai, é o melhor áudio.
Maravilhoso. Eu acho que é disso que a gente estava falando agora, né? É ter essa convicção e essa permissão, essa validade. Cara, eu sou foda mesmo.
Ela é sim uma grande gostosa.
Sou uma grande gostosa. E é sendo assim que eu vou, né?
Gente, que maravilhosa. Leão é tudo, né? Não, vou focar em mim.
Vou focar em mim, tá tudo na merda. Vou focar em mim.
Vou investir em quem vale a pena.
Eu mesma.
isso. Eu vou comprar aqui, vou fazer umas skincare e vou virar uma grande gostosa.
É. Agora eu tô lembrando que meu ascendente leão falou comigo agora no fim do mês que eu voltei a fazer minha unha. Eu também tô cuidando da minha pele. Eu tô aqui, gente.
É. Eu tenho ascendente em leão também. E eu acho que também parte dessa iniciativa, dessa coragem de fechar a porta, começar a trabalhar, fazer meu corre, foi isso. Foi assim, meu amor, agora é minha vez. Você
minha
que
hora.
Vire, você que faça, entendeu? Porque tem uma hora que a gente precisa dar esses bastos que os leoninos dão e falar assim, agora sou eu que vou brilhar. Eu sigo uma página no Insta que é muito bom, que é a Caetano é foda. E o Caetano é o melhor exemplar de leão na face.
Ele é leonino, né?
E aí, tem dois vídeos que eu amo dele. Um deles eu compartilhei há pouco tempo atrás. O primeiro é ele falando assim, porque eu sou foda. O Chico é foda. A Betânia é foda. O que a gente faz é foda. Ele repete foda, tipo, várias vezes. Eu acho maravilhoso. Aí o outro que eu compartilhei, e pra mim é esse, assim, eu juro por Deus, eu tenho no meu caderno que eu anoto meus pensamentos, não sei o quê. Eu coloquei, preciso ser mais Caetano. E aí eu coloquei, eu redigi o que ele escreveu. Que ele fala assim, eu não tô aqui pra agradar. Se você não gosta de mim, foda-se. E aí ele enche a boca, ele fala, foda-se, eu não quero agradar, eu não vim aqui pra isso, a minha proposta nunca foi essa, nunca vai ser, sabe? Tipo, e é isso. Às vezes a gente precisa pegar essa juba desse leão e falar assim, eu vou fazer porque eu quero e ponto.
Tipo, não é minha função te agradar e não é sua função.
Não é.
Agora, foi essa, é maravilhoso.
A minha proposta, a minha intenção nunca foi essa. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu acho isso, assim, coisa mais maravilhosa.
Grandeza. Isso também é revolucionário.
Mas sabe que eu acho que às vezes perde um pouco... que é o Caetano, é foda. E o que a Ju falou, eu achei maravilhoso. É isso, tipo, o que, que eu posso fazer trancada dentro de casa? Me tornar uma gostosa, então vambora, vou cuidar de mim mesma. Mas eu acho que às vezes o leonino, quando perde a mão, assim, indiferente do canceriano, do pisciano, que perde a noção do próprio limite, eles expandem demais o limite deles mesmos, que incomoda os outros. E não é só incomodar, tipo, nossa, essa mulher gostosa demais me incomoda. Não isso. Isso é revolucionário e tem que ser feito mesmo. Mas de incomodar num sentido, cara, pera. Faça as coisas dentro do seu quadrado maravilhoso. Desde que isso não machuque, não acabe ferindo a minha existência, porque eu acho que às vezes é um demais, assim, de tipo, pera, né? A Maria Flor é assim, o ascendente dela é leão, e ela vai expandindo num grau que, assim, querida, maravilhosa, você é linda, você é maravilhosa, seu cabelo é lindo, a sua cor é linda, você é foda, mas, assim, temos outras pessoas ao redor, você não tá sozinha no mundo, né?
Tem duas coisas que eu penso, que é assim, eu sou Áries com leão, então eu sou fogo e fogo, né? Eu li na internet, eu li no Instagram, uma frase que era assim, falando sobre o fogo, né, sobre o elemento fogo, que era assim, você quer ser fogueira ou quer ser incêndio? Pra mim essa é a frase. Sabe? Nossa, e aí outra coisa que me pega bastante...
É tipo a dose do remédio, né? Que é remédio ou que é veneno, é?
É. Outra coisa que me pega muito no signo de leão, que é o meu ascendente, é a mitologia que tem por trás dele. Que por trás do signo do leão tem a história do leão de Nemeia, que é o primeiro trabalho do Hércules. Que é esse leão, que é muito forte, muito poderoso. E ele vai transitando pelas vilas e ele vai assustando todo mundo. As pessoas não saem de casa por medo desse leão. E aí só o Hércules conseguiria matar. O Hércules vai tentar matar com uma lança, não consegue. Com arco e flecha, não consegue. Ele só consegue dando um mata-leão, que a expressão mata-leão vem disso. E ele, né, enforca esse leão, porque a gente precisa domar essa nossa vaidade. A gente precisa domar esse nosso poder. O leão é um animal que remete ao poder, à força, né, à grandeza. Apesar dele ser um encostado, né? Mas tudo bem. Ele remete a tudo isso. Ele remete a tudo isso. E quando o Hércules mata o leão de Nemeia, ele passa a vestir, né? Ele usa a pele do leão como um manto e a juba como um capuz. E é isso, assim, é você usar. Então ele se apropria dessa força desse leão. É você saber usar de forma consciente, porque senão você vai ser esse leão assustando todo mundo. Passando por essa vila e as pessoas com medo de você.
Maravilha.
Aí você é um rei com que poder? Pelo medo? Onde você reina sozinho?
É. Sim, tô lembrando de pessoas de leão aqui que eu conheço.
Tô entendendo agora.
Bom, vamos ouvir a Ana, minha comadre, uma virginiana raiz.
Olá, tetas. Que honra estar por aqui com vocês. Adoro vocês. Em especial, um carinho e um cheiro para minha comadre, Eriquinha. Vamos lá, o ano de uma virginiana nos famigerados 2020. Olha, não há possibilidade de ter muitas coisas boas quando uma pandemia acontece e a gente tem um governo como esse. Mas eu realmente preciso ser grata, porque realmente algumas coisas ruins não chegaram aqui até a minha bolha. Granas e saúde, realmente a minha bolha ficou bem e tranquila. E aí, partindo disso, né? O ano da virginiana foi um ano em que ela teve que aprender, literalmente, que um ano como esse não há planejamento, não há organização que dê conta, né? Então, desapego e descontrole, me vi de outra forma, assim. E lógico, né? Em algum momento já não tinha mais casa para limpar, né? Já tinha limpado todos os cantos e recantos dessa casa. Não foi possível mais. Lives, não acompanhei nem a primeira leva, nem o que está começando a acontecer agora. Sou atriz, professora de teatro. Até o momento, não consegui ainda lidar com o fato de não estar na sala de aula com os alunos. E tenho que dizer que meu companheiro e meus gatinhos salvaram a convivência. Ela foi leve e fui descobrindo que realmente há a possibilidade de um dia X a bagunça vai ficar ali e tudo bem.
O sofrimento, né, da virginiana.
Ela não é mãe, Eriquinha?
Não.
Ah, então essa bagunça ela ainda não conhece.
Ela não conhece. Nossa. Ela não sabe o que é bagunça. Mas,
nossa, ela tá vai sofrer.
Só com a limpeza dos cantos da casa. Gente, eu imagino.
Canto? Tipo, não tinha mais.
Isso que eu falo, que canto? Eu nem sabia que a casa era canto. Será que é aquele lugar preto que fica ali na sala?
Eu só conheço os cantos da minha casa quando eu faço, quando eu vou defumar a casa.
Não, você imagina o tanto que ela já não limpou a casa pra não ter mais canto pra limpar.
Nossa.
É engraçado, né, a virginiana, pra começar, como ela já categorizou tudo, né? Já pra falar, né, ó, saúde, ok.
Dinheiro, ok.
Dinheiro
okay.
Tá ok, saúde.
Da casa, live está ok.
É verdade.
Categorizou, checou tudo.
Nossa, e toda essa... O meu ascendente é virgem, eu não entendi direito por que eu gostava tanto de coisas, tipo, cada coisa no seu quadrado, sabe?
Tudo certinho.
Eu adoro colocar as coisas, cada uma no seu quadrado, cada uma, tipo, definir...
Fazer uma listinha ali do...
Fazer listinhas, adoro. E organizar, limpar a casa, eu não adoro, mas a bagunça me incomoda, de fato, assim. É, lógico, depois de ter filho, né... Você acaba dando uma flexibilizada, assim. Aí eu acho que o meu signo nisso ajuda, que aí eu consigo dar uma... Ah, sair, né, do espaço um pouco. Dar uma espairecida com a bagunça, mas me incomoda muito. Bagunça e sujeira, muito.
Vamos ouvir uma libriana, então. Nossa amiga Ju também.
Oi, mulheres. Oi, ouvintes do Tetas. Obrigada pelo convite para participar. Bom... Quando a Eriquinha me mandou mensagem pedindo para falar sobre 2020, sobre a perspectiva do meu signo, eu dei uma travada, porque apesar de gostar bastante do assunto, eu nunca fui muito ligada em astrologia, tanto que eu nem sei qual que é meu ascendente. E agora eu até fiquei curiosa para saber e ver se eu me identifico mais do que com o meu signo mesmo. Mas enfim, eu sou libriana e pensando sobre o aspecto de uma pessoa que preza pela harmonia e foge de conflitos, dá pra imaginar que meu 2020 foi meio infernal, né? Porque o que mais rolou na minha casa foi conflito. Seja por conta da bagunça da casa, por conta do EAD com a minha mais velha, e a minha mais velha é uma pessoa que não foge de conflitos. Seja por conta das brigas entre as crianças... E aí isso me lembra também um outro aspecto do meu signo, que eu super me encaixo, que é a justiça. Eu tenho que me controlar para não ficar de juíza nessas situações que os irmãos brigam, por vivendo quem que está certo e errado. Eriquinha também ainda me lembrou do gosto pelo belo e da perda de liberdade do signo de Libra. E 2020 também fez meus nervos ficarem à flor da pele por conta de tudo ficar fora do lugar e bagunçado.
E antes da pandemia, meu momento de liberdade eram as horas que as crianças ficavam na escola. E, né, como estamos sabendo, desde março, sem escola. É isso, gente. Espero ter ajudado e contribuído. Um beijo, mulheres. Um beijo para todo mundo que está ouvindo. E que 2021 seja muito, muito, muito melhor que 2020. Um beijo.
Gente, a Ju fala que ela é muito libriana. É. Ela é a Pinterest que faz as coisas, sabe, com aquela veia artística do libriano.
Belíssima, ela faz os... Como é que é? Nossa. Amigurumi, né? Sei lá, o nome.
É, né? Não sei. É, mas tudo, né? Ela faz as mesas de festa dos filhos e parece que você contratou o buffet ali, né? Aí você chega lá, foi ela mesma que fez o troço, tipo... Meu, ela, sei lá, ela tem, tipo, essa coisa do libriano, né, da parte da beleza, dessa veia artística. É incrível, tipo, eu acho ela super libriana, super. Minha mãe é libriana.
E esse fugir do conflito, eu não sabia que é de Libra, assim, a Ju é bem, né?
Eu também não sabia disso.
Nossa, meu pai é libriano, meu pai é o cara que... Meu pai é Libra com ascendente Áries. São os dois opostos.
Nossa, ele deve ficar...
Então, ele foge, mas aí, quando ele enche o saco, ele compra uma briga, mas daí, tipo, é, pá, tipo, é uma explosão, assim, sabe? É complicado.
É, e Libra é o oposto de Áries, né? É. E aí, eu e o Francisco, né? Eu, Ariana, tive um filho libriano, que beleza.
Igual sua mãe.
É, e minha mãe é libriana. Então, eu e minha mãe, a gente brigou a vida inteira, eu e meu filho brigamos o dia inteiro. É assim, é tranquilinho, é sempre muito fácil, né? Porque estamos aí para viver uma vida bem tranquila.
E o Francisco é bem isso, né, Eric? É uma liberdade que ele tem internamente até, que é assim, que passa, né? É, transborda, assim.
E eu gostei de saber desse negócio de Libra, tem negócio de justiça. Eu não entendia nada de Libra e vi que Libra é minha lua, lembra que eu falei para vocês?
Ah.
Eu sou muito assim, angustiada.
A Mari tem um senso de justiça bem, é.
É, Libra é a balança, né?
É.
E Libra fala muito também das relações. Então, o libriano, ele... Às vezes, ele até foge desses conflitos justamente para não abalar as relações, assim.
Exato. Nossa, eu vejo a Ju assim.
Exato. É. Ela quer manter todos os amigos possíveis, né? Porque Libra gosta de gente.
Uma fala, assim, muito recorrente do meu pai é assim, não, vamos colocar pano quente. Eu falo, que pano quente o quê? Tem que colocar um fervendo.
Porque era isso, eu brigava muito com a minha mãe, porque eu e ela a gente discutia, mas sempre discussão por causa de outras pessoas, porque por ela quer manter sempre tudo bem com o resto do mundo. Então, sei lá, eu reclamando, sei lá, brigando por conta, sei lá, de alguma briga da família, ou briga de amigos, não sei o quê, alguma coisa. É porque para ela o que importa é a comunidade, entendeu? A comunidade de amigos dela, a comunidade das amigas dela, o grupo de amigas dela é o que importa em primeiro lugar.
Nossa,
tipo,
eu
sempre.
Adoro, eu gosto
muito. Meu pai é assim. No,
e assim, o Francisco, eu vejo isso. Tipo, o que para ele se irrita é ficar eu e ele, sabe? Ele quer, tipo.
Quero mais. Ir pro mundo.
Ele quer mais, ele quer a galera. Ele quer a galera. E tipo, não, filho, sou eu e você. É isso mesmo que sobrou. Tipo, eu e você.
Sinto muito. Somos nós
dois. Sinto muito, mas a família é essa aqui que você tem, sabe? Tipo, ele, mas vamos na casa da vovó? Não, não vamos na casa da vovó hoje. Vamos ficar eu e você em casa. Tipo, é isso.
E bem com a Eric.
É, vou em casa da vovó todo fim de semana, sabe? Não quero ir pra casa da vovó. Não quero todo fim de semana pra casa de vó. Eu gosto de ficar sozinha, porque é isso, eu tenho esse lado individualista da Ariana. Tipo, eu quero ficar sozinha, eu preciso ficar sozinha. E ele quer a galera. Ele quer a galera. Ele fala assim pra mim, quem vai vir aqui hoje? Tipo, ninguém vai vir aqui hoje.
Tio Fê vai vir. Já querendo armar uma festinha.
Exato. Tipo, o tio Fê vai vir aqui hoje, a vovó vai vir aqui hoje, o vovô. Não, ninguém. Você consegue entender que não? Que somos eu e você? Não, sabe? Ele quer a galera.
É. E o meu pai, ele é ótimo em conexões. Então você vira pra ele e fala assim, puta, tô precisando, sei lá, achar alguém que faça pano de prato. Ah, não, porque eu conheço uma fulana que faz não sei o que lá. Se você quiser a outra, pode bordar a barra do pano de prato. E depois, eu já vou ligar pra ele. Porque daí vem o ascendente em Áries. Aí ele já liga, já resolve. Não, então vamos fazer assim, ó. Terça-feira eu busco pano de prato pra você. Oi? Meu pai é essa pessoa.
Nossa,
é essa
me sinto muito parecida. E eu lembro que na faculdade um professor falou isso. Ele falou, eu nunca me esqueço, ele falou assim, você tem uma coisa que eu juntei a turma do fundão com a turma dos nerds, que eu era de uma turma, depois fui pra outra, depois fui pra outra. E aí no final todo mundo se conheceu, no fim do ano todo mundo virou, tipo, parça, sabe? Eu tenho um pouco isso de conectar turmas diferentes.
Quando a Lila tava contando do Tom, de tipo, da idealização do filho, né, de ir pra Waldorf. E aí eu queria um filho que respeitasse as regras, né, que eu cago.
Né? Que ser virginiano.
E aí vem o filho libriano, que não quer respeitar nenhuma regra. Nenhuma, nem regra de jogo. Nem uma porra de um jogo simples, que é o Pula Macaco, que eu comprei. Pula macaco, é uma regra simples. Você faz o macaco pular na árvore. Não. Não quer nem ouvir eu ler as regras. Eu falei, deixa a mamãe ler as regras do jogo. Não. Já não quer nem ouvir. Eu falei que regras do jogo? Não.
Pronto,
não.
Acabou.
Vindas de você ainda?
É muito não. Bom.
Eu quero brincar com os macacos na árvore. Tipo, é isso. Pra ele o brinquedo é eu vou brincar com o macaco na árvore. Tipo, não é um jogo e eu não vou aceitar você lendo regras do jogo, entendeu?
Ainda puxa um textão falando sobre a importância do brincar. Do livre brincar.
Gente, aí eu rio muito, assim, tipo, pensando em você falando da Waldorf com o filho. Eu falei, cara, eu queria muito esse filho que respeitasse. Só respeita os horários das coisas, respeita a regra do jogo, sabe? Pra gente poder jogar um jogo de pular macaco no
e
futuro.
E principalmente respeita quando eu mando, né, Eriquinha?
É, eu acho que esse é o ponto, na real, né? É entre nós aqui, né? Vamos aqui, tá só entre a gente. O negócio é respeitar o que eu mando. No final do dia, isso não importa. Pra família inteira.
Eu só tô pedindo colaboração, não é quando eu mando.
Colaboração, obediência, né?
O pula macaco é só um pretexto, porque ela queria dizer, eu só quero que ele me obedeça.
É.
Raiva disso, de não respeitar a regra, meu. Que raiva. Já coloquei até aqui na minha pauta, não respeita regras. Libriano. Vamos pro escorpião, então. Vamos pro escorpião. A gente vai ouvir a Natália, então, a nossa ouvinte escorpiana. Ouvinte e apoiadora do Catarse, hein?
Esse ano foi bem desafiador, né? E como escorpiano tem uma tendência, assim, intenso, impulsivo, apaixonado, nada é mais ou menos, vou te dizer que foi um desafio muito grande, porque tudo ficou muito à flor da pele, sabe? E eu dei uma surtada, dei umas surtadas. Porque quer coisa mais intensa do que ficar confinada com um bebê, uma criança de 4 anos, o marido e a mãe dentro de um apartamento? É muita intensidade, né? Então, eu dei uma surtada, eu procurei ajuda, voltei para terapia e agora, sendo medicada, tô me sentindo mais equilibrada, digamos assim, mas é muito intenso. E eu lembro que quando eu procurei a psiquiatra, chegou uma hora que eu falei pra ela assim, eu não aguento mais sentir, eu tô exausta, não aguento mais sentir. E eu acho que esse foi o que mais marcou esse ano, que foi um ano que eu não aguentei mais sentir, que eu pedi arrego e falando, me ajuda aqui, que não tá dando não, porque é intensidade demais pra uma escorpiana com acidente de escorpião.
Essa vibe pra mim é um grupo de apoio, mulheres que sentem demais.
Não, se eu não fosse tão escrachada, esse poderia ser meu áudio, porque, cara, essa foi eu mês passado, tipo, eu pedi ajuda mesmo também, porque não dava mais. Eu tentei, juro, todas as coisas possíveis e não dava mais, tipo, eu... Puta que pariu, é isso, chega um ponto que a gente
fica pesado demais.
Fala, né? Eu vou explodir.
Nossa, mas eu tinha outra visão de escorpiano, sabia? Eu achava escorpião, primeiro que tem aquele negócio de ser transão, né? Ser sexual.
É.
Eu achava que isso ia ser uma coisa, mas eu achava que eles eram muito intensos no sentido de lidar com o outro, não consigo próprio. Não sei se eu tô conseguindo me expressar, sabe?
Sim, sim.
Mas eu acho que tem também, Maria. Eu acho que, porque o escorpiano, quando quer ser ruim, o bicho é ruim. Eu vejo isso na minha família.
Eu já sofri muito na mão de escorpiana. Principalmente mulher. Caralho. Nossa, eu nem sabia, não sei se pode falar caralho, mas caralho.
Não pode.
Eu sambei na mão de uma escorpiana a minha vida inteira.
Acho que o escorpiano tem essa coisa, assim, se desequilibra, é ruim, sabe? É uma... Ai, é ruim falar isso, né? Mas sei lá, vira uma pessoa ruim, má, não sei.
É, não sei. Eu comecei a descobrir um lado bom, assim, do escorpião faz pouco tempo. Que é justamente essa intensidade deles. Eu acho que ela pode tanto ficar nesse lugar de, tipo, um remorso, um rancor muito grande, que eles vão alimentando e eles alimentam isso com muita intensidade, com muita força. E aí entra nesse estereótipo ali, né? Tipo, do escorpiano vingativo, que articula e que vai, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, essa introspecção, essa, tipo, esse remexer ali da emoção dele também leva pra esse lugar que é tipo o que a sua amiga falou, tipo, cara, eu não aguento mais sentir. É tudo, porque é uma profundeza muito grande, né? E essa fala dela, tipo, cara, eu me identifico total. Foi o que eu tava falando agora. O que eu quero é, tipo, é o próximo signo, é Sagitário. É, tipo, sair desse... É. O escorpião é de elemento água, mas essa água que ela é mais turva, assim, sabe? Tipo, ela é uma água de profundeza mesmo.
Que é profunda demais, é.
É muito profundo. E aí a gente pode ficar perdida, tipo, bonito ali, né?
É, eu sinto isso, que eles também, né, são tão intensos, cara, que, e num ano como esse, que é igual eu senti, que aí acho que é parecido comigo, que eu sinto tanto, que se num ano normal, eu procuro meus recursos, sabe? Eu dou aquela fugida, eu vou pra praia, eu mergulho no mar, eu saio com os meus amigos, eu consigo, sabe, respirar. É onde eu respiro e, sabe, eu faço as minhas loucuras arianas, mas é onde eu consigo descarregar mesmo, sabe? Eu sinto isso, eu descarrego. E aí, para um escorpiano, é isso. Num ano preso como esse, vivendo uma pandemia, tá tudo acumulado dentro de você. E aí você começa a pirar mesmo.
E eu acho que pro escorpiano é difícil. Eu acho que eles não têm essa facilidade que a gente
tem. Porque eles não sabem descarregar.
Eles não saem. Eles não conseguem sair muito desse lugar, sabe? Acho que o ariano, a gente tem esse impulso. Tipo, é isso. Tem uma hora que o ariano fala, foda-se, não dá mais. Larga total. Tudo. Na mesma intensidade que mergulha, larga. O escorpiano, não. O escorpiano, eles não... É difícil sair dessa profundeza, assim. É difícil sair desse turbilhão aqui interno, né?
Nossa senhora.
Tá bom.
Ô, Lila, sua filha é... Qual signo? Não é escorpião, né?
Não, graças a Deus. A Maria Flor, ela é virginiana. Ela é virgem com Capricórnio.
Ai, que fofa, gente.
Rindo de nervoso, né?
Chorrindo.
Eu já achei fofo. Vai jogar os joguinhos.
Mas ela deve ser bem certinha.
Vai jogar banco imobiliário.
Ela é muito... A Maria Flor é muito brava. Ela é invocada. Ela é muito invocada. Ela é, porque é isso. Tipo, as coisas precisam sair daquele jeito que ela quer.
Oi, a Mariana falando isso, imagino como ela deve.
É, então, mas ela é brava, tipo, e a Maria Flor, ela põe pra fora, assim, ela é aquela criança que grita, assim, sabe? O Tom, tadinho, ele fala, mãe, eu não aguento mais ouvir ela gritar. Ela é brava.
Ah, então agora vamos pra balada.
Chega! Ufa, acabou esse ano!
Foda-se! Parem de ter corona! Chega! Parem de ter coronavírus! Não aguento mais.
Vamos finalizar com...
Vamos.
Olá, eu sou o Felipe, eu sou irmão da Érica. Adorei ter sido convidado para essa participação especial. Signos, porque como bom sagitariano, eu amo signos. Amo coisas místicas, não por menos o símbolo de Sagitário é um centauro jogando uma flecha pra cima, assim, né? Tá sempre olhando pro espaço, pro céu, pra mística. Nessa quarentena, inclusive, sendo sagitariano, estou no meu inferno astral, mas 2020 basicamente não tem muita diferença, né? Inferno astral um mês antes do seu aniversário ou o ano todo. Mas como bom sagitariano, exagerado, descontrolado, impulsivo, eu comecei uns 5 cursos online e terminei um só, com sorte. Acho que tive uns 20 web namorados no Tinder, mas já não falo com mais nenhum. Era só pra passar o tempo mesmo. Eu decidi seriamente de olhar passagem, lugar pra morar, em Berlim, na Bahia, no interior de São Paulo, mas continuei aqui na minha kitnet, na luz... No centro de São Paulo, no meio do caos, que inclusive me mudei em fevereiro, no carnaval. E foi a minha décima mudança esse ano. E eu acho que o mais difícil desse ano como sagitariano é ter ficado preso, né? Porque eu adoro dar um rolê, não que eu não tenha dado. Peguei bike, pus máscara e ia dar voltas e voltas de bike pelo centro de São Paulo. Mas rolês de verdade, assim, rolês prolongados e tal. Isso é o que eu mais senti falta. E acho que esses são os aspectos do dinâmico e contato com a natureza que um bom sagita leva consigo. Acho que é isso, espero poder ter contribuído. No meu inferno astral, eu tirei a barba, raspei a sobrancelha, fiz o moicano e tô pensando seriamente em tomar bloqueadores de testosterona. Então, quer dizer, né? 2020 não foi fácil, 2021 vai ser mais babado ainda. É isso, um beijo.
O Felipe é maravilhoso, sério.
Já fala pra ele, Berlim eu não garanto, mas se ele quiser vir pra Alemanha, tem casa.
Cara, o ascendente, vamos explicar o ascendente dele em Áries, tá? Então... Gente do céu, imagina, é isso, é o bicho enjaulado, né? É, gente, um sagitariano em casa
é difícil. O meu irmão é sagitário também.
A minha irmã
mora
também.
Na Austrália. As irmãs também, né, Mari?
Mora no meio do centro de São Paulo, igualzinho, Felipe.
O meu irmão também é sagitário, minha lua é em sagitário. E eu lembro que quando começou a quarentena, a primeira coisa que eu pensava, eu falava, o quê? E agora? Porque até então, lembra, né, quem ouviu o Tetas no começo do ano, lembra que eu achava que a quarentena ia durar uns 15, 20 Sim. dias. E mesmo assim, eu pensei, o quê? Eu vou ficar esse tempo todo sem sair de casa? Isso pra mim foi assim. Só que aí eu entrei já pro meu universo pisciano e já viajei, né? Já viajei bastante a conseguir aliviar isso, assim. Mas o Felipe, ele falando, e aí o meu irmão é bem assim, é uma coisa aventureira, né? Sou solto, sou... Enfim, é um signo divertido, né?
Mas meu irmão é exatamente assim, meu irmão é exatamente assim, é da natureza, da vida, tipo, ele tá sempre, ele morou fora também, já morou em Barcelona.
Se joga no mundo, né?
Se joga no mundo, ele é totalmente do mundo, nossa, totalmente livre. E dá seus rolês, né? Metia a mascarinha, pegou corona, óbvio, né?
A minha irmã
óbvio,
também, porque será corona. Que os vegetarianos pegaram o corona?
Pegou, e aí a gente só nos resta torcer pra ele. torcer pela vida de um sagitariano, porque sabe que não vai se segurar. Gente. Eu tenho uma amiga também, uma minhas melhores amigas, tipo, também sagitariana, e sabe. Pegou também, eu falei, meu Deus, a gente só torce pela vida do sagitariano, porque você sabe.
Imagina ser mãe de um sagitariano.
Então, eu ia falar isso, Lila. Uma vez eu morei com a minha irmã, eu e o Latino. Vocês precisavam ver o Latino ficava enlouquecido. Ele falava assim: a sua irmã não avisou que ela ia sair. Eu falava, Latino, esquece. Eu sou super mãezona também. Aí ele acordava no meio da madrugada pra ver se ela tava lá. Eu falei, Latino, para, minha irmã. Ela vai chegar às 7 horas da manhã andando da Consolação até aqui em casa. Esquece. Esquece a minha irmã, cara.
É, não,
você quer
irmã,
viver, reza pro anjo da guarda dela e esquece.
Eu já morei com meu irmão, assim, mas eu e ele, a gente se dá muito bem, tipo, porque como
eu
ele também
tem...
Eu sou muito tranquila com ele, assim, né, tipo, e a gente tem... Ele é bem meu parceiro, assim, pra essas aventuras da Ariana também, então a gente sempre se meteu nas maiores roubadas de, tipo, ir de viagem, e de se meter no mundo, sabe? A gente sempre fez essas doideiras, e ele realmente tirou... Cara, eu não lembro de ver meu irmão sem barbas, assim, sei lá, acho que só ele com 12 anos, sabe?
E esses dias...
Não, tá muito engraçado. Aí esses dias ele manda foto do nada, ele sem barba, sem sobrancelha, cara.
Ele raspou a cara inteira.
Raspou a cara inteira, o moicano, sabe? Então, assim, é o moicano e tirar a sobrancelha é muito, tipo, fechou mesmo a retrospectiva, tipo, é isso. O limite que chegamos com esse ano é esse, de, tipo, raspar a sobrancelha, sabe? Chegamos nesse, a tomar bomba de tudo. Serona, tipo, porque ele falou não quero ter mais pelo, mas tipo, não, não vai tomar, porque eu já conheço meu irmão, né, tipo,
a minha irmã
porque, tipo, a barba já está nascendo e ele, meu, que inferno, tipo, impossível não ter pelo, sabe?
A minha irmã super sagita, assim, ela, quando eu tive Martin, minha Martin tinha muitos poucos meses de vida, assim, e ela, minha irmã nunca foi da música, e de repente começou a tocar, e entrou num bloco de carnaval de mulheres negras, que só mulheres tocam, né, E aí ela, vocês não vão vir ver a gente tocar? Ela falou, Renata, peraí, meu, Martim tem 3 meses, como que eu vou no meio de um bloco de carnaval? E ela, tipo, não, e meu aniversário, então? Mas onde vai ser seu aniversário? Ah, vai ser numa balada ali no centro. Eu, meu Deus, atrás do Martim, meu pai, amado.
Ah, mas é meio, eu sempre falo que Sagitário, pra mim, é o labrador do zodíaco, assim. Sabe aquele labrador que tá sempre feliz, que entra no mar, balança, tipo, e vai, pega a bolinha, volta, entra, pula onda. Tipo, cara, que delícia. Que delícia.
Mas a minha dificuldade é o negócio de ser dono da verdade. Isso pra mim é muito difícil, porque faz tudo isso e acha que tá sempre certo. Não, mas tem vezes que você vai pisar na bola, tipo, não, mas não aceita. Sim. Não, é assim mesmo. E eu tô falando que é, então é.
Bom, sim, eu sou a Ariana, não posso falar. Eu não vou palpitar sobre isso. Porque eu não tenho moral pra falar.
É, melhor eu não comentar também. Acho que é. Eu não comentar sobre ser a dona.
Tem que ter razão como eu, né, Erika? Não como...
É.
Ué, por... Não é.
Não é. Eu
acho que eu tenho razão, às vezes.
Às vezes.
Bom, então vamos terminar, porque nossa retrospectiva ficou muito longa.
Batendo o recorde do episódio mais longo do Tetas na Mesa?
Meu Deus do céu, acho que batemos esse recorde, hein?
Foi mal, galera.
Ah, mas foi demais.
A gente que pede tudo.
Mas signos, né? Já tô ouvindo aqui a Simone de fundo, já fazendo aquelas despedidas de fim de ano. Então, primeiro vou agradecer pela sua audiência esse ano maluco. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada quem é apoiadora, que conseguiu dar aí sua contribuição esse ano. Obrigada mesmo. E siga a gente lá no Instagram, continua conversando com a gente por lá. Nós somos o @tetasnamesa. Se preferir, manda pra gente um e-mail, tetasnamesa@gmail.com. Beijos, nós vamos fazer um recesso aí de fim de ano. Mas é só um recesso aí de festas, né? Só pra comer o peru de Natal aí clássico.
Ou se isolar numa praia deserta.
É, né? Você sabe que comigo pode ser assim, né? Tudo pode acontecer. É, estamos abertas a essa possibilidade. Mas não vamos dar data, porque diferente do Dória, eu não vou prometer vacina aí pro dia 25 de janeiro. Não vamos ser mentirosos a esse ponto. Então, mas... quando você menos esperar, numa quarta-feira de janeiro, estaremos de volta. Então, beijos, obrigada, bom fim de ano e até mais.
Ai, obrigada. Quero agradecer especialmente nesse episódio a Lila, querida, que sempre nos atende prontamente. Super amorosa, que deu um caldo bom pro episódio. Agradecer todo mundo que acompanhou nesse ano, que a gente sabe que entre tantos altos e baixos aí, foi foda para todo mundo. Quem continua apoiando, principalmente. Desejo que tenha um bom final de ano, para quem gosta de festar, para quem gosta de ficar sozinho, enfim, encontrem formas aí responsáveis de passar esse final de ano. E é isso, em janeiro estamos de volta. Agora eu tô em Goiânia, mas o próximo episódio eu vou gravar com o Wi-Fi do Virson. Então vocês se preparem.
Fudeu.
Fudeu, vai ser daquele jeito. Um beijo, cabo. Pessoal.
Cabo de rede, você conecta direto lá no roteador do Virson.
Eu vou entrar na mercearia dele.
É, paga um pouco pra ele.
Tá, conversa com ele.
Uns 30 metros, aí você fica lá na esquina.
É isso, gente. Obrigada. Bom final de ano aí pra todo mundo e desejo, nossa, de todo o coração e com um desejo forte, assim, de que 2021 seja mais suave pra todo mundo, né?
Leve Rivotril.
Eu quero, antes que suba aí a música da Simone, também agradecer a Lila, né, em especial também nesse episódio. Muito obrigada, foi demais ter as suas pontuações arianas excelentes. E antes a gente conversou muito, então a gente já começou rachando o episódio, então foi bom. Quero agradecer outra... Eu, como boa canceriana, vou falar de família, então quero agradecer muito a família Tetas, tá? Eriquinha e Iki. O Iki que foi aí parceiro mais um ano.
Ah, é verdade. Ainda bem que tem a Mário pra lembrar.
É, agradecer.
Eu sou péssima.
E eu quero muito agradecer vocês que me recepcionaram como nova Paquita esse ano, vocês que nos ouvem. Muito bom, foi muito bom estar aqui. A gente teve muitos e muitos altos e baixos, e a gente teve apoio chegando mesmo nesse ano maluco. Então, nossa, só agradecer que sem essas apoiadoras, ouvintes, e mesmo quem nos compartilha, e também agradecer quem topou, Tamires e Clélia, em um novo projeto do Tetas esse ano, que foi o Mais Tetas. Estou super feliz e realizada com isso. Obrigada, e todas as suas convidadas. Foi um ano muito estranho, mas foi para mim, por ter entrado no Tetas, foi mais um motivo de agradecimento. Obrigada.
Ai, gente, fofa.
Tem que ter uma canceriana, né?
Tem que fazer nós chorar.
Então é Natal, gente.
Tchau, gente. Beijo. Bom fim de ano. Valeu, falou. Sabe, saí do podio.
Vai, Lila, sua vez.
Ai, então eu quero agradecer antes de tudo o convite de vocês. Eu tava super ansiosa. Eu me sinto muito, muito bem entre vocês. Muito bem, de verdade, assim. Ai, a Thaís eu já conheço há mais tempo, a Erika a gente já também já se viu, a gente já se conhecia. Aliás, eu comecei a minha jornada no Sagrado Feminino ao lado da Erika. Nada vai tirar essa experiência de mim, foi muito bom. E a Mari também, adorei conhecer você, Mari. Eu achei que essa nova Paquita aí fez toda a diferença aqui pro projeto de vocês. E de verdade, quero falar mais uma vez, eu me sinto muito bem aqui entre vocês e ouvindo o podcast de vocês, que eu ouço sempre. Eu espero que esse encerramento agora de 2020 sobre aí mais um pouquinho de força para vocês aguentarem mais um pouquinho, para que as coisas não percam o controle mais do que já perderam. Preciso falar isso, é preciso falar. Tá difícil, é foda, é complicado, mas o discurso da Angela Merkel agora, tipo, dessa semana, me pegou bastante. Que eles tiraram, né, tipo, vão adiantar o final das aulas 3 dias. E ela falou, tipo, olhando pra trás, né, na história daqui 100 anos, o que são esses 3 dias? Então, ficar em casa, né, depois quando a gente colocar isso na balança da história, o que que são esses dias? É foda agora, não tô diminuindo, mas, assim, a gente precisa fazer mais, um pouquinho mais, sabe? E pra 2021... O recado que eu quero dar para essas mulheres é para a gente continuar assim, muito fiel a quem a gente é e manter a nossa autenticidade, porque é disso que o mundo precisa, de mulheres autênticas, que se sintam livres para a gente poder ser autêntica. Assim. E é isso. Obrigada, gente.
Ai, Lila.
Obrigada. Foi para isso que a gente chamou a Lila.
É. Isso que você veio. Puta que pariu.
Fechou.
Beijo, gente. Então, obrigada. Até janeiro.
Tchau.
Até. Tchau, tchau.
Beijo. Até 2021.
Até.
Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.